GeekVox! Aqui quem vos fala é o Doug. E por que nós caímos, Dick? Por quê?
Muito nós caímos bom, para aprender a ouvir o GeekVox.
Ah, eu só combinei com ele nos States, no backstage.
Ah, que bonito, né? Fala aí, galera, aqui quem fala é a Marina, estagiária do GeekVox e santo filme foda, Batman!
Nossa, cara, a parte de dar a nossa opinião no programa não precisa mais, pode dar tchau, Marina. Então se despede.
Ah, velho, deixa pro bom.
Fala, Geeks, tudo bem? É o Leonardo aqui de Guarulhos e muito obrigado, Nolo, valeu.
Não tem muito o que falar, né, cara? Mas você esqueceu de falar a sua principal característica, cara, em relação ao Geekbox.
Mas Leonardo de Guarulhos vai ter mais?
Tem muita gente que não sabe, cara, tem ouvinte novo chegando todo dia aí, tá um inferno essa loja.
Ah, ouvinte novo, mas sou ouvinte número um, então por favor, gente.
É, o Leozinho é o fã número um do Geekbox.
Ah, ele é o autoproclamado?
É, o autoproclamado. É. Segundo ele mesmo, ele é o fã número um do Geekbox.
Ah, grande Leonardo, prazer.
Ele fala com tanta convicção que conseguiu chegar até aqui, tá gravando com a gente, filho da mãe.
Toma essa, sociedade. Beleza, galera, aqui é o Dick. E, mano, vamos quebrar a costela do morcego.
Ah, isso aí, galera, finalmente saiu o filme do morcegão que a gente tá esperando há uns 3, 4, 20 mil anos. Acho que eu tô esperando esse filme desde quando eu nasci,
velho.
Ai, cara, eu tô muito fanboy agora, velho, tá foda. Vou seguir o Nolan pra onde ele for. E é isso aí, galera, a gente tá reunido aqui com esses três morceguinhos. A gente tá, inclusive, com o nosso fã número um aqui do GeekVox, preparado. Falou que tá sem medo de gravar, olha aí. Ele deve ter vindo sem corda gravar.
Tomara. Senão não passa.
E é isso aí, vamos falar nossas impressões sobre The Dark Knight Rises, o último filme do Batman. Logo depois do... Vai, Dick, eu deixo você falar feedback.
Logo depois do feedback.
Ah, que bonitinho. Eu tenho que revezar, né, cara? O pessoal não aguenta mais a minha voz falando. Logo depois do feedback. Logo depois do feedback. Mais uma semaninha aqui no GeekVox, recados para dar, e estamos agora com a nossa quebradora de galho oficial, já que o Maroto está em lua de mel, olha aí, casou, parou de enrolar finalmente.
Não, deixa eu fazer uma ressalva, aqui é a Flá Sobral, e ele é muito chique, bem, então ele casa, faz lua de mel e usa maseado aqui, tudo bem que a gente é padrinho, né? A gente continua trabalhando, não tem problema.
A gente fica aqui no GeekVox, gravando, editando, é beleza, deixa lá o menino curtir, né? Marotinho não está com a gente nesse programa, então não chore, ele volta no programa que vem, deixa o menino curtir a vontade. E lembrando pra galera geek, a gente está no Pinterest, no YouTube, no Facebook e no Twitter. É só entrar lá na página do geekvox.com.br, tem os ícones embaixo do logo, fica à vontade pra clicar e seguir a gente nas redes socialites. E lá no site do GeekVox tem uma notícia que a Marina postou sobre Batman, a gente vai dar aqui o destaque, já que o podcast é sobre Batman, a gente tem lá um vídeo chamado Batman Rage. Batman, como todos sabem, ele perdeu, né, a infância dele foi perdida nas trevas, ele nunca jogou videogame, quando o Robin chama ele pra uma peleja, dá uma merda foda, porque ele não sabe jogar, né?
É, ele aperta o peitinho do Robin.
Assiste aí, então, a gente vai colocar o link no post deste GeekVox, e assiste que tá muito engraçado ele espancando o Robin, porque não consegue jogar, ele é noob.
É noob e não sabe perder.
É bem isso. Galera, o prêmio Top Blog bombando. GeekVox precisa de vocês para a energia da Geek Dama, que o Goku tá fazendo lá na nossa página. Entra lá, clica no banner da votação e ajuda a gente. Se você ainda não votou e tá ouvindo esse GeekVox, você não merece. Pausa essa merda agora, vai lá e vota, Geek.
É, além disso, né, se você tem uns colegas que são geeks, começa a apresentar o GeekVox pros seus amigos, que com certeza eles vão gostar.
Tudo bom, e agora vamos para os e-mails dessa semana. E-mails, Flá Sobral. Vamos, aqui a gente recebeu até bastante e-mail essa semana.
Pois é, joguei pro alto, peguei 4.
Então manda ver.
Bem, esse e-mail é do Thiago Bini.
É, Thiago, você tomou uma penalidade... E você não mandou seu nome completo, sua formação, onde você trabalha, o que você faz da vida, onde você mora.
O Thiago é uma incógnita. Thiago Bini, profissão X.
É, não pode,
cidade
pô.
Cidade Y.
Você parece um bandido de Gotham, caramba. Todo mundo tem que mandar, hein? A menos que a gente já tenha lido aqui, tem que mandar de onde é, o que faz e tudo mais.
Não, mas o combinado foi mandar toda. Fala, galerinha Geekvox. O cast sobre desenhos ficou muito bom. Deu até para sentir o gosto da naftalina. Sim, eu já coloquei uma pastilha disso na boca quando era pequeno. Nossa, que problema.
Que bom, né? Que bom.
Eu acho que ele confundiu com o Mentex. E por ter uma idade próxima de vocês, comecei a lembrar de vários desenhos da minha infância. Lembram de um programa que passava no SBT, a TV Cruze?
Eu lembro dessa merda.
Eu lembro. Ele tinha até um satélite que era um Mickey. Era muito bom. Só tinha desenhos épicos. Super Patos, por exemplo, era um dos meus favoritos. Os patos jogavam hóquei e ainda tretavam com os saurios. Como toda criança gordinha, o meu preferido sempre era o mais forte, o Shaq Green Harding.
Eu lembro desse desenho, cara, que tem um símbolo muito louco, que é uma máscara de pato furada, parece o Jason.
Então,
que é a máscara do Rock.
Eu cheguei a ver um vídeo pra relembrar a entrada da TV Cruze e vi também um vídeo do Super Patos. Eu não lembro desse desenho, sinceramente. Eu não sei em que época que passou. Eu não lembro. Eu só sei que tinha um colega meu na escola que tinha uma jaqueta desses carinhas jogadores, né? Era muito da hora a jaqueta. Outro desenho bem tri que me lembro foi o Pateta e Max, apesar da dublagem ser totalmente ridícula, né? Mas curtia muito. Assim como Marsupilame, Timão e Pumba, etc. Pateta e Max era muito bom. Gostava
mesmo. É isso que
mesmo.
Você tem a dizer?
Eu lembro da musiquinha.
Tá bom, tá anotado aqui.
Arnold, eu assisto até hoje e acho muito foda o fato dos avós do Cabeça de Bigorna serem extremamente pirados. Tinha uns episódios que os avós tinham participação maior e, na moral, eram os que eu mais ria. Eu não lembro desse desenho. Eu não lembro.
Eu sei quem é, mas não assisti.
Eu não lembro. Até procurei o vídeo também pra colocar aí no link e não consegui achar. Quando falaram em Rocket Power, me vieram dois sentimentos. Saudade e frustração. Saudade pelo fato de que era um dos meus desenhos favoritos e não perdia nenhum dia. E frustração porque o Otto era tudo que todos os pivetes querem ser. Andava de skate, jogava hockey, surfava e fazia uma caralhada de coisas épicas. Tinha também o Tito, que trabalhava junto com o pai deles na lanchonete. Aquele personagem tinha umas brisas trifodas.
Nossa,
acho
daqui
que ele é do sul, então, né? Pelo menos um lugar assim a gente dá pra deduzir, né?
O Tito nasceu lá, né?
É. Quando falavam em super gêmeos e super amigos, ressaltando a inutilidade do gêmeo... Gente, eu discordo disso. A menina, eu não lembro o nome dela, a menina, ela se transformava em animais. E o homem era em água, só que assim, em todos os estados. E a água dele se transformava em qualquer objeto, então não era tão inútil assim. É, que virava baldes de água e cubos de gelo. Me lembrei de ter visto em um episódio da Liga da Justiça, em que Amanda Waller, responsável pelo projeto Cadmus, criou uma versão nova dos Super Gêmeos. Na versão nova, a guria se transformava em qualquer animal, desde dinossauros até tubarões. E o guri não era tão inútil assim. Ele soltava umas rajadas de água e se transformava em umas tsunamis. Posso ficar falando horas aqui sobre desenhos antigos, pois o ponto alto da minha infância era ver televisão, mas aí o próximo podcast teria que durar umas 5 horas. Ai, fiquei com invejinha de você agora. Fica registrado meu abraço pra todos e bora dar força pra Geek Dama.
Muito bom.
Aí tem um PS aqui, né? PS, trabalha direito, Marina. Fica saindo ver Batman e nem convida.
Muito bom, valeu, Thiago.
Seu e-mail foi tri legal.
E agora a gente vai pra qual? Melissa? Gloriosa Melissa aqui do Geekvox. Vou ler aqui pra galera.
A gente meio baiano no começo, né?
Olá, meninos e meninas geeks. Mel de Guarulhos in the house. Depois de muita loucura, estou de volta. Hashtag todas gritas, só que não. Feedback dos últimos podcasts. Gostei muito da história do Amazing Pedro. Estava com preconceito de assistir, mas depois da influência do Geekvox, eu fui ao cinema e gostei muito do filme. Ouvi o cast de novo e realmente a história de agora é bem melhor que a anterior. Foi uma execução / apresentação bem melhor do que a dos três outros filmes. Só fiquei triste durante o cast porque o Doug falou o tempo inteiro a frase naquela época e eu me senti super velho. Pô, mas eu também vi no cinema, ô Melissa, os filmes. É porque faz tempo, né, cara? Foi no começo dos anos 2000, a gente já tá 2010 pra frente, né?
Melissa, pensa que eu assisti o primeiro Batman, sem ser o do Nolan, no cinema.
Ah, calcula.
Calcula a minha idade.
Fui em todas as estreias dos primeiros filmes, com direito a camisetinha e tudo. Naquela época, estreia de filme legal era o evento do pessoal da escola que curtia. E o que dizer dessa nostalgia de desenhos animados? Muito bom. Adorei relembrar dos desenhos que eu assistia. Eu ri muito, principalmente da abertura de Cavalo de Fogo. Não lembrava que era tão desafinado. Essa abertura estragou a infância de muita criança. criança, cara. Lembrei da corrida do Freakazoid com as mãos pra cima. Assistia muito Disney Cruise no SBT.
Bem, quem é? Cagou regra.
O quê?
Não é Disney Cruise, é Disney Club na TV Cruise.
Ah, vai tomar um peidinho, Melissa. Toma aí. Assistia... Passava no fim da tarde e, para minha pessoa, era o melhor programa de todos na TV aberta. E na TV fechada, gostava muito do canal Jetix, que não existe mais. Só para constar, vou citar alguns desenhos que eu achava, acho, muito bons. KND, A Turma do Bairro, dava muita risada com as criancinhas agentes. Os Padrinhos Mágicos, Finéa e Ferb, os meus preferidos, Mansão Foster para Amigos Imaginários, esse,
ah,
é, maneiro.
Esse, é,
esse é muito bom. E o Fodástico Super Patos, que o Thiago citou também, né, desenho de rock, que eu amo de paixão, muito bom. Beijinho pra vocês e principalmente pro Finn, ou Mano, seu lindo. Até a próxima, Geek, segue a melhor música de abertura de todas, Félix, The Wonderful Cat. Ó, ela mandou o link aí, a gente vai colocar no post.
Ah, tá, e outra coisa, a galera que ouviu o último Geekbox, a gente colocou vários links das aberturas dos desenhos mesmo, pra você ter aquela nostalgia, relembrar a abertura. E se o pessoal tá mandando também, eu vou linkar, tá?
Muito bom. Agora vamos para Jean Crazy. O Jean Crazy mandou aqui: fala, galera, aqui é o Jean Pego, de São Bernardo do Campo. Por que o e-mail dele é Jean Crazy e o nome dele é Jean Pego? Ele não gosta de pego? Será? Vamos lá. Fiquei muito tempo fora, viciado em joguinhos do Face, trabalho e afim.
Cara, não faz isso, a merda vicia. Não faz isso, acaba com a sua vida.
Tá jogando song pop freneticamente. Falando do Geekvox, não ouvi os dois últimos, mas o último foram os que eu mais ri.
KKKK.
Cagando regra nas Olimpíadas. Aquela história do Mortal Kombat, então, foi uma aula geek. E se... Ouvi o episódio quando o Conde já tinha sido campeão da América. Vai, Corinthians. Como pode, né? Toda a vila tem um maluquinho, Dick. Na minha tinha um palmeirense aparentemente calma. Mas chama ele de corintiano. Toca a campanha e corre. Ele é infernizado.
Tá provocando o palmeirense também?
Palmeirense já é maluco por ter escolhido esse time.
Não,
aí você fica dando
aí,
uma de louco.
Eu sou palmeirense. É que palmeirense tem aquela coisa contida, entendeu? O desejo de vencer.
É, o desejo contido. Mesmo. Sugestão, faça um podcast sobre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. O SBT tá maluco, né? Valeu pelo feedback, e é isso aí, vamos pro próximo.
Não, SBT from Hell, e falar que tá jogando joguinhos do Facebook...
É, tá tudo errado, cara, vai achar o que fazer, vai ler um livro. Vai ler um livro, Jean, caralho.
Agora o e-mail do Marcelo Salles. Olá, gurias e guias geeks. Sim, ele falou guias, escreveu errado. Aqui quem vos fala é o Marcelinho. Tenho a infelicidade de falar que estou escrevendo pela primeiríssima vez para o Geekvox, porém tomarei vergonha na cara e tentarei escrever mais outras tantas vezes. Primeiramente, venho elogiá-los pelos posts e pelos programas Geekvox. Perdi horrores de horas rindo ao escutar esses putos falarem de histórias cabulosas, apesar de ter presenciado parte delas. Confesso que ao escutar os programas, senti nostalgias imensas. E não só isso, através dos programas me interessei em buscar novas séries e livros. Atualmente estou lendo Jogos Vorazes, já que fora recomendado como leitura paralela a 1984. Logicamente que ainda não farei comentários a respeito do livro, mas de fato, tem uma pitadinha dos clássicos livros de ficção da década de 40. Só tenho que fazer uma correção a respeito do mendigo magrão, citado no programa 24. Nós o conhecemos depois de tê-lo pagado para dançar e cantar com uma mísera dose de rabo de galo, não sei o que é isso.
Rabo de galo é o famoso cocktail.
E uma ponta de cigarro oferecida pelo Dick. Dick, que tristeza. E este até cantou o Rapa e uma música do idolatrado Raul Seixas. Até chegou a nos convidar para fumar uma Tijuana. Gente!
Atrás da igreja. Calcula, velho. Calcula.
Tá tudo errado.
Calcula esse magrão.
A respeito da profissão dele, ele nos disse que era mecânico e dos bons. Algo questionável, já que agora era um morador de rua.
Cara, se ele fosse mecânico dos bons, ele tava lá no box da Ferrari, né, cara?
É, um grande abraço para essa galera, Maroto, Doug, Fly, Luciano, que fazem parte das minhas manhãs de segunda-feira, enquanto estou no trabalho mais feliz.
Valeu, Marcelinho. E agora aqui, vamos terminar com o fã número 1, que foi convidado para participar deste Geekvox. Olha aí, ele encheu tanto o saco que conseguiu. E ele mandou aqui, vamos ler. Ou a gente deixa pro próximo Geekvox, já que ele tá participando desse?
Não, pode ler.
Ah, posso?
Pode.
Obrigado por mandar no meu programa. Fala aí, galera. Estou de volta mais uma semana com meu feedback. Geekvox 26, sessão nostalgia, desenhos animados. Maroto, nem precisa de hentai? Que isso, Maroto? Maroto, que excelente pai. Fez o filho passar direto e cair de cara no chão.
Gente, como eu ri. Como eu ri. Eu sou meio mundo de Bob, né?
imaginando o Marquinhos.
Ah, mas não é difícil imaginar, o Marquinhos é todo despirocado. Johnny Bravo era muito bom. Eu não esqueço de um episódio que ele liga pra polícia olhando pro espelho e diz: tem um cara lindo assaltando minha casa. Ah, deixa, sou eu mesmo. A vaca e o frango também era hilário. Torcia muito pelo Dick Vigarista e lembro que ficava com raiva por ele não ganhar. No link mostra o verdadeiro campeão da corrida maluca. Professor Aéreo. O professor Aéreo que ganhou, então?
Nossa, nem lembro.
O professor Aéreo era o maluco que tinha o carro cheio de bugiganga, que fazia ele voar e tal. Natal nos Flintstones é muito complicado. Hey, listen! O nome do Scooby-Doo foi criado inspirado em uma música do Frank Sinatra, Strangers in the Night. Tem um trecho da música que diz doobie-doobie-doo.
Eu conheço essa música.
Que merda.
É só no finalzinho que fala.
Meu desenho favorito era Coragem, o Cão Covarde. Muito bom. A casa não tinha vizinhança, situada na cidade em lugar nenhum. E a avó me fala: Eustácio, não faça barulho para não incomodar os vizinhos. Em que vizinhos? O cão era muito engraçado e o desenho era sinistro pra mim na época. X-Men Evolution também era ótimo. E ficava com raiva do SPT por ver o Apocalipse reviver 10 mil vezes e nunca ver ele em ação, porque no dia seguinte voltava a passar a história desde o início.
Ah, mas
isso
em todas as emissoras.
Todas as emissoras, cara, não é só SBT. Lembra do Cavaleiro do Zodíaco? Então, não preciso falar mais nada. E para encerrar, Cruz, tchau. Olha, todo mundo querendo falar do Cruz, né? Eu tenho que fazer um programa sobre esse Cruz, velho. Quem nunca fez isso? Bom, eu pelo menos fiz. Infância feliz. Menções honrosas a desenhos que gostava muito, e alguns ainda gosto. South Park, Beavis and Butthead, Pica-Pau, Caverna do Dragão, Tubarão e os Super Patos. Patos jogando hockey,
nossa,
lembra?
Nossa, mas Beavis and Butthead é infantil?
É, a gente faz...
Ai, eu acho que eu não penso.
South Park também não é desenho pra criança.
Não sei se é porque eu sou uma criança do interior.
A gente focou nos desenhos infantis que a gente assistia enquanto tomava o café da manhã pra ir pra escola, né? South Park e Beavis and Butthead não entra nessa lista. Sobre meu último e-mail. Então meu Face tá um pouco desatualizado, porque já tirei meu moicano, gente. Já votei em vocês no Top Blog 5, mais de uma conta. Eu contribuí nesse? Opa, valeu. Eu vou passar semana que vem pra gente, pra pegar minha HQ.
Ô Léo, você que é o fã número 1, você fez mais que sua... Não fez mais que sua obrigação votar com mais de uma conta. Você tinha que ir lá catar o CPF dos seus amigos e abrir outras contas pra votar também.
Caraca, desde quando precisa de CPF pra abrir e-mail?
Não precisa?
Você deu o seu, né?
Na minha época precisava.
Ah, a gente sabe de onde tá aparecendo aquelas dívidas do Serasa.
Ah, eu não tenho dívida, cala a boca.
Não tive como evitar a quantidade de kkk nesse e-mail kkk. Valeu pela minha participação nesse Geekvox de hoje. Abraços, Léo.
É, tipo, saindo aquela baba. Então, eu queria dar uma palavrinha sobre os desenhos animados da minha época que vocês não falaram.
Então fala logo que a gente tá sem tempo.
Bem, tem dois. Um que é o seu xará, o Doug Funny.
Ótimo, próximo. A gente vai fazer um programa pra falar dos desenhos, ô maluca.
Que programa?
Mais um pra falar dos desenhos que caiu de fora.
E do Tiny Toon.
Tiny Toon a gente citou.
Não citou, vocês citaram Looney Tunes. Vocês não citaram Tiny Toon.
É Looney Tunes pequeno.
Não é. São bonecos inspirados no Looney Tunes.
Tá bom.
Eu amava, gente, amava a Lilica, que até um dos programas eu falo.
Tá
bom. Tchau, Lilica.
Tá bom.
Aí eu brinco falando tchau, Lilica.
Tá, bora pro Geekvox de Batman Rises. E segura os spoilers, Geek.
Atenção, geeks, este Geekvox contém spoilers do filme Batman The Dark Knight Rises. Se você ainda não assistiu o filme, ouça este Geekvox por sua conta e risco, geek safado. Ha, ha, ha.
Como tava a expectativa de vocês quando saiu o trailer? Vai, vamos começar a expectativa assim que saiu o trailer, porque a minha expectativa antes do trailer já era alta.
A minha começou no Batman Begins.
Eu não esperava nada desse filme.
Você não tava confiante no filme, Léo?
Não, porque é o seguinte, o Batman Begins eu não gostei muito, mas o Cavaleiro das Trevas, eu achei o filme um dos meus filmes preferidos, não tem jeito. E eu falei assim, meu, ele não vai superar o Cavaleiro das Trevas, então deixa quieto, não vou nem esperar nada demais.
É, o que muita gente acha que o Cavaleiro das Trevas foi o filme definitivo de super-herói no cinema, né, cara?
Ah, não tem como.
Isso é incontestável, cara.
É incontestável, pode ter um outro chatinho.
Não, e pior que eu ouço muita gente falando que não gosta, porque por causa que o principal do filme é o Coringa e não o Batman.
Ah, mas até aí...
Graça é essa?
É, mas eu também acho graça essa, mas...
Não é nem questão de ser principal não, né, cara? O filme em si é bom, o Batman não deixa a desejar em nenhum ponto.
Cara, pra essas pessoas você vira e fala, desculpe o senhor, eles não sabem o que falam.
Daí você pega e dá um beijinho na foto de Zeus, né?
Aí eu usaria a frase do tio Ali, velho. Que queime no mármore do inferno.
Muito mais justo, né, cara? E aí, vocês ficaram sabendo de alguma maluquice durante a expectativa desse filme, além daquele maluco que...
Ah, achei que você ia falar durante a estreia, né? Ah, velho. O mundo soube da maluquice, né?
Além daquele maluco que acho que ele levou muito a sério o filme do Coringa e quis imitar.
Ah, mas eu não entendi por que foi com arma. Não... Ele devia pôr uma bomba nuclear, então, no cinema.
Ah, era é certo. Muito fácil montar uma bomba nuclear.
É meio difícil achar um motivo, assim. É meu cara e tal.
Não, mas se ele vai fazer negócio, faz direito.
É, não, ele tinha que fazer igual o Coringa, chegar lá, jogar um monte de dinheiro pro alto, sabe? Fazer a parte boa do Coringa, não?
Ah, velho, que mano é a parte boa?
Eu quero ver ele cortar a própria cara e pintar de palhaço.
Ah, muito bom,
Marina, essa frase sua é muito boa. Vou chamar os parentes da galera que morreu lá pra...
Quietinho.
E é isso aí, cara. Eu não tenho muito o que falar, só sei que eu tava muito ansioso e eu fiquei longe das redes sociais, assim, sempre esperto pra spoiler, que eu não queria, meu, nada. Depois, o máximo que eu tomei de spoiler foi o trailer. Depois que eu vi o trailer, eu não queria saber de mais nada, cara. Saí do Twitter, no Facebook, eu olhava com o olho aberto, o olho fechado.
Eu fui ao contrário, eu não queria nada do filme. Aí, quando foi no... Eu comprei ingresso antecipado pra sábado. E sábado de manhã, eu olhando pela internet, aí, por um acaso, eu vi um vídeo cheio de spoilers. Então, depois que eu vi todos os spoilers, eu quis ver o filme.
Nada.
Ai, que bosta.
Cara, eu, sinceramente, fiquei completamente alienado ao Batman até assisti-lo.
Que é o certo, né, cara?
Ponto, porque foi, assim, eu costumo criar muita expectativa em cima dos filmes, né? Eu criei a expectativa do caralho em cima da vingança do Sifis e não cumpriu o esperado, né? Então eu não crio mais expectativa, evito spoiler, evito qualquer coisa que faça eu chegar, nossa, vai ser foda, aí eu próximo.
O problema desse filme é que a expectativa tava no filme anterior, né, cara? A partir do momento que acaba o segundo filme, você fala, puta que pariu, cara, como que vai ser o próximo, velho?
Velho, mas eu acho que as expectativas já se cumprem, você sabendo que o filme é do Christopher Nolan, cara. Não tem como esse cara dar uma furada. Eu nunca vi um filme com esse cara.
É, então, mas eu, até o Batman, não conhecia muito o trabalho dele. Daí
a origem?
Não, então, mas a origem é depois do Batman.
É depois do Begins.
Ah, é que depois do Begins, não. É depois até do
Cavaleiro. Dark Knight.
É.
Pois é.
Foi tipo um trabalho que, inclusive, eu li em algum lugar, que, meu, é um trabalho que ele vem enrolando há mais de 10 anos, que ele tá... Ele que fez o roteiro do Inception, entendeu?
Que é genial, aliás.
Que é genial. Tem referência pra uma caralhada de coisa, de psicologia. E, meu, tem muita coisa no Inception, vale até um Geekvox à parte. E o cara fez isso, enquanto ele fazia isso, ele tava ali fazendo um Batman, tá ligado?
Já dá pra descobrir os atores que ele gosta mais, né? Porque depois mesmo o ator, por exemplo, do que faz o... Acho que é o Espantário no Begins.
Não, ele
aparece
tá...
nos três e tá... aparece na Origem.
Na Origem tá todo mundo, cara, desse último filme. Inclusive o Tom Hardy, que faz o Bane, cara. E no Inception, tá, o cara é um magrelinho, velho. É,
eu nem lembro desse cara.
No Inception, ele é o cara que se disfarça. Que vira o
tio lá do cara.
É, o tio do cara. Meu, ele é
o Bane?
Ele é o Bane, cara. Quando eu olhei, falei, puta que pariu, como conseguiram fazer isso?
Nossa, não tem nada a ver, velho.
Não tem nada a ver, a máscara ajuda um pouquinho, mas, pô, o cara tá um monstro.
Asteroide, ó.
Velho, asteroide. Inflaram o cara, tá? Parece aquele, como que é, uma saranduba, tá ligado?
Querido diário, querido não, que quem chama qualquer coisa de querido é peroba. Simpático diário.
Ai, cara.
Já que...
Mas é treino com o Christian Bale isso aí, porque o Christian Bale, pra mudar de filme, mudar de forma...
É, ele é foda, cara. Tem um filme... Tem um filme...
Eu achei que ele não ia cumprir... Perdão, senhor. Eu achei que ele não ia conseguir fazer o Batman decentemente, depois que eu assisti aquele filme que ele faz com o Mark Wahlberg, que ele é o irmão drogado do Mark Wahlberg.
Ah, o Vencedor.
Isso. É. Velho, ele tá uma tripa, malandro. Ele tá, assim, sumido.
Nesse daí, ele tá só o pó, e tem outro também, que ele é um prisioneiro de guerra, que, meu, eu acho que ele tá pior ainda, velho. Tipo, é de doer. E ele é conhecido em Hollywood, inclusive, por isso, né, cara? Que ele vai dar a tripa ao musculoso em 3, 4 meses, cara. Esse cara é uma sanfona.
Ah, isso é asteroide, rapaz.
Asteroide.
Thor, o rapaz lá, o Capitão América. É asteroide, mano.
Asteroide é foda, cara. Se tiver alguém de academia ouvindo isso, tá fudido.
Ah, pelo amor de Deus, né? Alguém de academia no site geek. Ah, não, mano.
Ah, tem.
Ué, ah, não.
É um geek grego, velho. Ele é cristão, cara. Sou bombado, é inteligente. When Gotham is ashes.
Agora a gente vai falar do filme em si. Então, Geek, se você não assistiu ainda o Batman The Dark Knight Rises, desliga essa merda agora, vai assistir e depois volta e clica na propaganda, por favor.
Você foi igual eu, ouve os spoilers mesmo assim e vai assistir o filme.
É, né? Tem gente que não tá nem aí. Eu era fã de contar spoiler de ver filme que eu já tinha assistido, só pra ficar enchendo o saco da galera.
Nem fala spoiler. Eu recebi um hoje sem querer no Face. Não sei se vocês viram sobre o Walking Dead, já viram?
Não, nem
quero. Não vou falar nada, mas.
Ah, mas o Walking Dead eu não tô nem acompanhando lá aquela turma lá, cara, porque é spoiler em cima de spoiler, velho. Daí eu
Nossa.
Agora eu tô em criogenia até começar a série.
Não, mas o meu foi sem querer. Daqui a pouco tá assim, um amigo meu, você marcou você na foto, beleza. Aí quando eu abro a foto, tá lá spoiler.
Tá, Michonne Zumbi, né?
Não vou falar.
Não, vamos lá, galera. Então, se você não assistiu ainda, desliga e volta depois pra ouvir esse Geekvox, que vai ficar muito foda, que eu sou...
O spoiler do Batman tá tipo moeda de troca, né? Outro dia eu tava falando com meu namorado, ele falou, velho, os caras do trampo estão me enchendo o saco. Eu já falei pra eles, falei, que vocês não calarem a boca, eu vou dar spoiler do Batman.
É, os caras ficam quietos na hora.
Pior que rolou isso no almoço comigo hoje, cara. Ah, tá vendo? Que não assistiu. Aí eu falei, pô, e o filme? Ah, o filme é o cara. Não, não conta. Não conta que eu vou ver essa porra.
É isso aí. O filme, então, ele começa com o pronunciamento lá do Gary Oldman. Eu gosto de falar pelo nome dos atores quando eu lembro, porque eu nunca lembro. Então, quando eu lembro, eu gosto de falar.
Ia falar que era o vampiro do Drácula de Bram Stoker.
Nossa, cara. Nossa, que referência.
É verdade.
Mas é. Então, começa com ele fazendo um pronunciamento lá mentiroso sobre o Harvey Dent, né, cara? Sobre o Duas Caras.
Aquela cartinha maldita.
Aquela cartinha maldita que ele guarda. Ele ia soltar, ia jogar merda no ventilador igual o cara lá do Mensalão, tá ligado? Ele ia soltar tudo ali, cara, pra cidade inteira que o Harvey Dent ficou maluco e virou um psicopata e a lei dele é totalmente nada a ver, né, perto do que ele acabou sendo no final da vida. E é isso, né, cara? Tem 15 bilhões de pessoas presas em Gotham por causa dessa lei dele que...
É Blackgate a prisão, não é?
É, Blackgate. Black essa lei dele equivale mais ou menos à lei Pelé no futebol, cara. Aplicou pra todo mundo. Os caras saíram pegando bandido, roubou maçã no supermercado, é prisão perpétua. Aí tava lá, a Blackgate pronta pra explodir, né, cara?
Só uma pergunta idiota de uma pessoa desinformada. Quando eles juntam a galera do Blackgate com o Arkham, começa o jogo do Arkham City, né? Ou ninguém sabe disso, eu estou viajando.
Eu só joguei o Asylum.
Eu joguei um pouquinho do Asylum só, cara, não joguei o City.
Olha, jogar muito louco. Mas tudo bem, continua.
É bom.
Ai, cara, e daí, logo depois desse pronunciamento, a gente viaja pra primeira cena, né, de apresentação do Bane. E que cena dos infernos, cara. Puta que pariu, que foda. Quando eu vi no trailer assim, eu achava, puta, meu aviãozinho despedaçando. Cena mal feita, parece maquete, tá ligado? Só que quando você vê a parada funcionando do começo ao fim, cara, que cena infernal, velho. Muito foda, os caras fazem um sequestro num avião, ao mesmo tempo que eles sequestram o cara lá, que é um físico nuclear, eles forjam a morte desse cara que eles estão sequestrando, cara. Que puta que pariu, né?
A morte foi forjada e as leis da física também, né? Puta que me pariu, né?
Ah, cara. Tirei o avião no ar e ele escangalhou inteiro.
Irmão. Cara, mas essa é a magia do Nolan, cara. A magia dele é
faz você acreditar que isso é verdade.
Faz você
foda-se, Einstein.
Faz você acreditar numas coisas que não impossível acontecer, cara. É aí que tá a magia dele.
Aí eles apresentaram o Bane que nem o Coringa, né? Porque, por exemplo, aparece os caras falando lá, aquele mascarado que faz não sei o quê. Daqui a pouco aparece.
A questão do mito, né?
Isso.
A questão do
mito. Tá com o capuz preto.
Nossa, e a primeira vez que o filho da puta fala, cara? Que eu dei sorte, né? Que eu tive que assistir na sala Esplendor da Play Art, desculpem.
Ah, foi mal.
Porque não tinha horário na porra do Cinemark. O horário que tinha era uma cadeira em cada canto da sala, tá ligado? Tava eu, a Flávia e a Sassá pra assistir, né? Puta, eu tenho que ir na porra da Play Art lá, sala Esplendor. Mas também é foda, viu? A salinha, recomendo. Não pagou nada pra estar no Geekvox, mas recomendo porque, meu, é maneiro, tem menuzinho, É caro pra porra, né? Mas beleza. Vale a pena porque era Batman. Se fosse qualquer outro filme, eu não ia de jeito nenhum. Ia voltar pra casa. Não sei se todo mundo viu num cinema de qualidade mínima aí, mas quando a primeira vez que o Bane fala, cara, meu, é tipo...
É outro plano de fala.
Tipo, parece que antes dele falar é tudo mono. E quando ele fala, o negócio parece estar dentro da sua cabeça a merda da voz do cara, velho. É muito
Mas a voz dele foi toda regravada, né? Porque todo mundo tá reclamando. Saiu o trailer a parte do avião, e a parte do avião todo mundo reclamava que não entendia nada. Então toda a voz do Bane foi regravada.
Não sei nem se precisaram regravar ou só remixar, né, cara? Porque eles podem separar isso aí e trabalhar, meu. Porra, se eu dou um jeito na voz dos participantes do Geekvox, cara.
Não, é gravar a voz, eu quis regravar a voz.
Tiveram que regravar mesmo?
Não, regravar a voz do cara só. Tipo, é em estúdio, pegaram a voz do cara.
Não, é. Tiveram que regravar as falas?
Isso, todas. Do Bane.
Tá, pensei que só remixaram lá, deram um jeito pra ficar mais... Porra, mas ficou foda, cara. Ficou totalmente dissonante, assim. Quando o cara começa a falar, dá um fio na espinha, cara. Parece que ele tá falando no seu cangote, o filho da puta.
Eu posso estragar o prazer de vocês?
Pode.
Pode.
É, mas na hora que
eu não veio, que eu não...
só falar...
Eu não garanto
que... Na minha cabeça veio... Na hora, velho. E eu quase comecei a rir no cinema. Eu demorei mais de meia hora pra tirar o Darth Vader da cabeça.
Ai, cara.
O Ernie foi seu pai?
Eu vi o Vader. Falei, mano, não vai dar certo, velho.
O foda também dele, eu achei o jeito que ele fala. Não só o fato da voz tá modificada e tal, tá abafada, etc. Mas o jeito que ele fala com uma tranquilidade, assim, de, meu, de quem já sofreu demais nessa vida, sabe?
De quem já estuprou e não sente mais pena.
É, e o que vier... Não, ele tem... Ele tem a voz de quem já estuprou o Maluf, cara, pra você ter noção. Ele deu a volta já, estuprou e não matou o Maluf.
Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata.
Eu?
Não, mas uma coisa que o Nolan sempre gostou de trabalhar, isso em todos os filmes, foi essa questão da voz, cara. A impostação de voz dos atores. Porque a primeira vez que eu vi falar que a Anne Hathaway ia ser a Mulher Gato, eu pensei, mano, vai ficar uma bosta.
Não, na hora todo mundo lembra de Diabo Veste Prada, né?
Quando... Ou então, como é que é, não sei o que lá, de princípio. Princesa, o conto.
Ah, o Diário da Princesa.
Isso, adoro.
Só muita gente 86, mano.
Ou também, né? Então todo mundo lembra daquela vozinha dela meio... A hora que a mulher abre a boca fingindo que é a Mulher Gato...
Fingindo é ótimo, né, cara?
Não, porque ela conseguiu a mesma impostação de todas as... De toda Mulher Gato decente. Tipo, Michelle Pfeiffer, todas as dos games, dos jogos.
É, que é a voz sensual, né, cara? Que é a voz marcante, sensual e ligeira, né, velho? E ela, meu, eu também, eu tava meio assim, né, cara? Porque eu falei, puta, tem muita cena de ação, né, cara? E eu nunca vi essa mina fazendo nada de ação. Mas, meu, o Nolan trabalha de uma forma que... Podia ser qualquer um ali, cara. Ele que domina. Como se os atores fossem puppets, tá ligado? Fossem...
Mas a Anne Hathaway, ela é uma boa atriz. Só não deu uma oportunidade pra ela. Todos os filmes que ela fez os papéis que ela tinha com perfeição.
Fez, isso é verdade. Até no Diabo Veste Prada, até a menina sonsa que evolui no Diabo Veste Prada, ela mandou bem, né, cara?
Exato. A interpretação dela te compra. É muito bom.
Eu sei que já passou da cena do avião, mas só pra destacar, o Mindinho ficou no avião, hein?
Que Mindinho?
O Mindinho, o ator que ficou no avião lá.
É verdade.
Caraca, eu não reconheci, velho.
Ele tá com o cabelo longo, não tá?
Puta, ele tá com a cabeleira dos infernos, é o Mindinho.
Mindinho? Mindinho tem que ficar, ok.
Cara, isso...
Fica aí, irmão. Alguém isso... tem
isso
que ficar.
Beleza, é nóis. Isso que é acreditar numa causa, né, cara? Vou tanto... ficar, nós começamos o fogo, né, velho? Só faltou ele não, falar com voz de bobão, né, cara? É, meu, mas legal. Tanto...
É que na hora fica meio estranho, né? Ele fala, pô, a causa, eu vou morrer pela causa. Você pensa, que porra de causa?
Lembra muito muçulmano, né, velho?
Mas você descobre que o Bane é da Liga da Sombra. Se ele tá no lugar do Ra's al Ghul, aí você fala, então beleza.
É
um pouco... Aí justifica, porque a Liga das Sombras é a causa. When Gotham is ashes.
Uma coisa que é legal do Christopher Nolan é que ele trabalha os criminosos dele num caos que se encaixa, por exemplo, na sociedade como um bem. Porque eles não estão lá, por exemplo, pra fazer maldade, simplesmente pra fazer maldade. Eles têm um direcionamento muito mais profundo, que nem o Coringa, que era criar o caos pra mostrar que as pessoas, elas não são boas quando elas estão próximas da morte.
Ah, tá, mas aí eu não acho que isso seja mérito do Nolan em si, né? Porque isso já tá tudo escrito nas HQs. Por mais
não, sim, mas ele deu...
Motivação ridícula.
Assim.
Ele deu uma veracidade pra...
Exatamente, uma veracidade muito grande pra essas ações dele, que nem com o Bane é a mesma coisa.
Isso. O Bane, mais pra frente a gente vai falar mais dele, mas, meu, no começo você treme, né, cara? Você fala, puta, se um cara forte desse resolve mesmo causar e tem aquele exército de maluco na mão...
Ele tem a mesma tática, por exemplo, do Hitler, que é conquistar o povo caído.
É, e vocês não acharam meio um pouco de referência a socialismo, assim, no começo, cara?
Sim, com certeza.
E quando ele começa a falar muito, o poder de Gotham tem que estar na mão do povo de Gotham e tal. Eu falei, olha, então, aí, já vi isso em algum lugar, velho.
Na cena do poço, ele explica pro Bruce por que ele faz isso. Que é pra dar a falsa esperança.
Ah, sim, né?
Porque não existe maior sofrimento do que a certeza da morte com a esperança da vida.
Né? Ah, então é por isso que ele fala, o povo tá no controle. Na verdade, não tá porra nenhuma, né?
É, ele quer liberar o caos.
Todo mundo vai morrer de uma hora ou outra.
É, inclusive ele, né, cara? É uma coisa tão maluca, porque no Begins era aquela história do Ra's al Ghul, né? Que ele falava que, tipo, a sociedade chega num nível de lixo tão grande que ela precisa dar um reboot, né? Precisa de um restart. E a Liga das Sombras era que ia fazer isso em Gotham. Só que, meu, não sei se os caras precisam dar o restart neles também, né? Porque ia todo mundo se matar pra acabar com o Gotham, cara. É necessário isso, né, velho?
Mas tudo em volta de Gotham. No primeiro filme, eles iam fazer isso. A Liga foi pra Gotham pra destruir Gotham e eles não estavam pensando em sair de Gotham.
Com gás lá, né, cara?
É, eles iam simplesmente tocar o puteiro, destruir tudo.
Tá, mas aí...
É dano colateral.
Tá, mas eu queria saber como que passa de geração em geração da Liga das Sombras essa ideologia, cara. Porque se cada missão os caras vão e acaba a Liga das Sombras, sobra só um tiozinho lá, né, cara? Como que eles recomeçam essa porra?
Quem disse que a Liga das Sombras é só aquele grupo? E quem disse que não tem um líder maior na Liga das Sombras e que cada grupo, cada nicho de destruição não tem um líder diferente que comanda e morre junto?
Pô, mas aí a gente pra caramba, né? Eles não iam estar tão nas sombras assim, né, velho? Ia sair no Times uma vez ou outra, né?
Quais foram as destruições que os caras causaram? Roma, Cartago...
É, né?
Eles têm muito tempo pra se regenerar entre um consumo e outro.
É igual os Illuminati, né?
Lá vem.
Eu não vou falar de conspirações.
Ótimo,
eu quero
um comentário. Lá vem.
É, cara, Dan Brown, é isso aí. Nolan fez escola com Dan Brown, mas beleza.
Ai, meu Deus.
When Gotham is ashes, you have my permission to die.
É, falar dos personagens, a gente já falou do Bane, a introdução dele. A Mulher Gato, ela tá bem mais crível do que as outras Mulher Gato, apesar
da... A Mulher Gato que não é zumbi?
É, zumbi de The Walking Cats, né?
É. Nossa. Todas morrem, todas as versões, ela morre e volta com o negócio dos gatos.
Manda uma lambida do gato e ressuscita, né? Eu não sei se nas outras Mulher Gato ela era assim também, mas tipo, as habilidades dela em se movimentar e tal, vem do fato dela ser ladra, né? E a melhor ladra de Gotham, quiçá do Brasil inteiro.
Ó, Brasil agora. Valeu, Brasil.
Gotham é Brasil.
Fica Gotham, na Bahia?
Não, é Gotham.
A cidade de Gotham.
A cidade de Gotham.
Vixe.
Mas então, eu não sei se nas outras a Mulher Gato, tipo, tinha um background desse pra justificar as habilidades dela, né, cara? Tinha? Eu não lembro.
Ela sempre foi ladra.
Eu lembro no filme lá que ela aparece, quem que é, cara, que faz?
Halle Berry?
Não, tem a Halle Berry. A Michelle.
Não, a Halle Berry eu não vou nem comentar.
Não, a Halle Berry. Halle Berry tá proibida de ser citada nesse Geekbox.
A Halle Berry é tão boa como Mulher Gato quanto o George Clooney foi Batman.
É mais ou menos isso aí. A Michelle Pfeiffer, cara, ela era o quê? Era uma psicóloga, é isso? Jornalista?
Não, ela era secretária
do prefeito.
É, então, ela não era ladra, entendeu? Tô falando no cinema, nunca tinham mostrado esse background dela de ladra, né, cara?
É verdade, nossa, eu gostava muito da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer e eu não tinha pensado nisso, ela não era ladra.
Não, ela, tipo, foi lambida pelos gatinhos e acordou toda serelepe, tá ligado? Toda, meu Deus, como eu sou atleta.
A filha pior da... que é verdade, ela era mó loser e de repente,
é, a filha da
fúria dos 32 demônios.
É, cara, ela é mó inútil, passar o dia inteiro sentado na cadeira e andando pra lá e pra cá com a agendinha na mão, cara.
Eu não sei se é verdade, mas o que me disseram é que a primeira versão da Mulher Gato, ela era filha do Gordon.
Olha aí.
Nossa.
Não sei, porque, cara, pra mim a filha do Gordon sempre foi a Batgirl, né?
Faz sentido, porque antigamente... Quando foram criadas essas HQs, né, cara? Todo mundo tinha que ter ligação com alguém, né? Nunca é personagem que aparece do nada, assim. Só quando é crossover. Mas, assim, personagens do mesmo ambiente, geralmente tem ligação. É filho de alguém, ou é primo, sobrinho.
Eu achei estranho, porque, assim, no segundo filme, deram ênfase pro filho do Gordon, que é um cara que simplesmente não existe nos gibis do Batman. Tipo, o moleque não tem relevância nenhuma.
A relevância dele foi morrer, né, cara?
Não, quase.
Ele morreu?
É. Não, morreu. Quase morreu na mão do Duas Caras.
Ah, tá. Então, mas na carta lá, acho que fala que morreu, hein, cara?
Não,
mas
você... quase mata meu filho, pô.
É, quase mata?
Matou, tentou matar não. Meu filho.
Ah, tá, tentou matar. Tá bom, tô maluco.
É, não. Assim, o único parente do Gordon que tinha alguma relevância na história do Batman era a Bárbara. Era a menina. Tudo bem, né? Vamos lá.
Então, a Mulher Gato tem esse background maneiro. Daí aparece também o Blake, né?
policial nervosinho, louco pra fazer justiça, igual o Gordon devia ser no começo da carreira, né, cara?
O que igual, diz não, com ela? Igual devia não, igual ele era. Lembra do primeiro filme?
O Joseph Gordon-Levy, que é o carinha que faz o no que ele é especialista no Inception?
Não sei, eu só conheço ele do 15 Dias com Ela.
É, mas é, cara, ele ficou marcado.
Eu lembro que ele participou da Origem, mas não lembro nem o que ele fez.
Ah, então...
Na Origem, ele é um dos... Ele é um amiguinho do Leonardo DiCaprio lá, que é um dos principais do filme.
Ah, ele é o arquiteto.
Não, o arquiteto é a menina com cara de sonsa.
É, mas ele faz também uns outros níveis lá.
Acho que ele é responsável pela pesquisa do cara, sei lá. Então, o Jason Gordon... O Joseph Gordon-Levy, chamei o cara de Jason, né? Ele é o Blake, um policialzinho e tal, que como a gente já avisou que vai ter spoilers, no final do filme você descobre que o nome dele de batismo é Robin.
É, mas puta que pariu, né?
Não, que é uma foda muito mal dada, porque nenhum Robin chamava Robin.
Exato, o nome do primeiro Robin é Dick Grayson. Então, aí você fica esperando, mas cadê o Dick Grayson?
Mas eu acho que foi de propósito, justamente pra quem conhece as HQs, não já ficar, ah, eu sei que é o Robin.
Nem é. Mas, cara, foi zoado.
Mas precisava cagar no nome do cara?
Mas ele não vai ser o Robin mesmo, né? Era só uma representação pra brincar, eu acho.
Ele tem só um legado ali. Se outro diretor pegar e for dar restart na franquia, já tem o...
Mas pelo amor de Deus, não faça o Robin, velho.
Robin não encaixa no cinema, né, cara? Esse, acho que nem o Nolan dá jeito.
Tudo bem que o Dick Grayson foi pego pelo Batman, pego, né? Sem qual sentido, mas... ele foi pego pelo Batman, ele já tinha mais de 15 anos, ele era adolescente. O garoto prodígio, o menininho, era o Tim Drake, não o Dick Grayson. Tanto
e
que
outra
quanto...
coisa importante é que durante o filme, o policial, ele não... Em nenhum momento ele dá a entender que ele vai ser o Robin, ele dá a entender que ele vai ser o Asa Noturna. Que ele desenha com Giza várias vezes a marca do Asa Noturna, né?
Não é, na verdade é o símbolo do Batman.
É o símbolo do Batman estilizado.
É o símbolo do Batman, Marina, que parece parece um pouco com a Asa Noturna, mas não é, não faz
sentido. Eu nem sei qual é o símbolo do Asa Noturna.
É parecido.
Parecido com o do Batman.
Mas é mais largadinho, é parecido mesmo com o símbolo que a Marina falou, só que ali é o símbolo do Batman mesmo, Marina, que com o giz ficou meio estilizadinho e tal, e você pegou a referência por tê-la, né? Mas eles não iam fazer esse tipo de referência num filme tão mainstream como tá, né? É o símbolo do Batman mesmo, entendeu? E, meu, eu não achei ruim, não, eles colocarem o Robin dessa forma. É tipo como se fosse o futuro ali de Gotham, mais um, né, cara? Porque o Batman, hora ou outra, vai ficar velho, né, cara?
Ah, eu achei que devia ter sido um pouco mais fiel.
É, então, mas não foi fiel até agora, cara. Se fosse fazer fiel, o Bane ia ser ridículo. Sabe qual filme que foi fiel? O Bane lá, que fala com a Era Venenosa, lá naquele filme escroto lá. aquele Bane é fielzíssimo ao HQ, cara. Então, tipo, não vejo problema nesse tipo, ele só mudou o nome do cara, porque senão todo mundo já ia sacar e ia perder aquela brincadeira do final, né,
cara? Cara, na verdade, assim, o Blake é um personagem que existe na história do Batman.
E ele não vira o Robin de jeito nenhum.
Na verdade, ele é um... No começo, quando o Batman ainda tá sendo caçado, ele é um policial que quer prender o Batman de qualquer jeito.
É, que nesse caso ficou por conta do cara que tava substituindo o Gordon.
Sim, daquele lourinho lá que ficou no lugar do Gordon. Isso. Mas até onde eu lembro, era o Blake e uma mina. A mina ajudava o Gordon e o Batman, e o Blake queria prender o Batman. Até o dia que o Blake toma no cu e o Batman ajuda ele.
Daí vira amiguinho, né? É
aí
sempre
fica,
assim.
Agora o morcegão é meu friend.
When Gotham is ashes, you have my permission to die.
Eu não li muito o quadrinho, mas eu achei, a ideia que eu tive foi, o Robin é o quê? Ajudante do Batman. E no filme todo, ele que ajuda o Batman, velho. Ele que faz o cara sair da aposentadoria, ele que faz negócio com os policiais lá, Robin ajudando o Batman.
Mas é.
Foi só uma brincadeira, acho que eles fizeram com o nome de Robin.
Foi como se fosse um easter egg. O cara, ele poderia ser qualquer personagem, mas ele foi o Robin também. Tanto que tinha gente que achava que esse cara não ia ser o Robin, ele ia ser uma referência ao próximo Batman, entendeu? Muita gente pensou que ele ia ser sucessor do Batman.
Eu tinha ouvido uns spoilers aí, na época, quando eles pegaram o Gordon Levy aí pra fazer o Blake, que ele ia ser o Coringa.
É, então, porque ele até parece bastante, né, com...
Ele parece com o Ledger. O legal é que ele e o Ledger já fizeram um filme juntos. Não sei se vocês lembram do maravilhoso
10 coisas que eu odeio em você.
Então.
Muito bom, cara. Eu gostei pra caramba, velho.
Os atores são bons,
velho. Eu assisti até o seriado desse filme, velho.
Nossa. Não decepciona, Leozito. Não decepciona.
Ah, mano, seriado eu assisto, mas nem que for pra saber o que que é, eu assisto pelo menos o piloto.
E o que que é, né, cara, o Bruce, quando aparece o Bruce Wayne a primeira vez, cara, você fala, puta, esse cara não vai voltar a ser o Batman de jeito nenhum, né, cara? Ele tá acabado demais, você olha pra ele, as olheiras assim, cara, você fala, puta, fudeu, cara, não vai ter o Batman esse filme. Vai ser o Alfred, tá com a aparência melhor, cara.
E o Alfred também fica de pau no c*** o filme inteiro, né, velho?
O que que você quer dizer?
Ai, não vai ser o Batman, ai, não sai, ai, fica aqui, ai, deixa eu amarrar o seu sapato.
Virou tia velha, cara. Virou a Palmirinha.
Virou o Palmirinha.
Vem cá, menininho, eu vou fazer um bolinho pra você.
Pô, mas é assim que ele cuidou do Bruce a vida inteira, cara. Você acha que depois que o cara tá com 90 anos ele vai mudar?
Mas esse foi hard, velho. Esse foi aquele caralho. Alguém
mata o Alfred. Tanto que o Bruce ficou putinho e falou, ah, beleza então, fala com meu dedo.
Beleza, mano, vai cuidar da sua vida.
E o engraçado dessa cena é isso, né, cara? O cara fala, ah, beleza, vai cuidar da sua vida, o Palmirinho. Daí acorda no outro dia, tem que abrir a porta, tá ligado? Acho que ele nunca abriu a porta na vida dele, cara.
Não, e o que me veio na cabeça foi, como aquele velho morfético cuidava daquela mansão inteira sozinho?
É, cara.
Vida um jumento, como ele fazia?
Não era sozinho, né, cara?
No começo, a mulher gata é uma das empregadas que tô contratado.
Mas dá a impressão que ela tava só na festa, tá ligado?
Tipo, é verdade.
Pô, tô de garçonete. Sei lá, velho, é meio...
Não tem o que cuidar da casa, velho. A casa é empoeirada, os caras usam 3 cômodos da mansão ali. O resto é tudo empoeirado justamente pra esconder que ali é um QG, tá ligado? Eles deixam tudo caindo aos pedaços. É quando tem evento, ele contrata o buffet mais caro da cidade, os caras vêm, limpam tudo.
Rouba o colar da mãe dele.
É.
Não, velho, e o pior é que assim, firmeza, são 3 cômodos na mansão, é o átrio, o quarto dele e a porra da biblioteca onde vai pra Batcaverna. Só que a Batcaverna é sempre limpa.
É, né, cara?
Aquele velho morfético, ninguém usando, ele continuava limpando aquela porra daquela caverna, por quê?
Não, o que você acha que ele fazia enquanto o Batman tava combatendo o crime, cara? Ele tava passando uma vassoura e resmungando ainda.
Ele tava brincando lá com os equipamentos. Tchum,
tchum. Tava na Batinave, cara.
When Gotham is ashes, you have my permission to die.
A cena boa também é o primeiro encontro dele, né? Quando ele resolve meio que voltar. Ele não resolve voltar ativa, né? Primeiramente, ele só quer pegar o colar dele de volta e dar uma espairecida. Daí ele vai e encontra o Fox, né, cara? O que ele vai falar com o Fox que eu não lembro? Alguma coisa da empresa lá, que até eles citam a Miranda e tal.
É por causa que a empresa lá tá sem os lucros, que tá o orfanato.
Ah, é?
E os lucros que dava pro orfanato lá, que sustentava o orfanato. Aí 2 anos que tá sem lucro lá, aí o policial vai falar.
A empresa tá estagnada, né, na verdade.
Isso.
E daí o Fox fala, né, dá aquela olhadinha, fala, você não vai querer ver brinquedinho novo?
Tem um negócio bom aqui pra vocês.
Tem um negócio, parece aquele cara do Resident Evil, né, hello stranger, I have something good for you, né, maluco.
Não, mas é tipo o Diablo, tá ligado? Ele parece aqueles maluquinho comerciante de arma que tem todo joguinho, que você tá perdido, fudido, sem bala,
cara,
aí ele surge do limbo, assim, quer comprar as armas aí, mano?
Cara, ele é muito fenal, ele fica coçando, né? Ele deve ficar igual aqueles amiguinhos besta, quando, ai, o Bruce tá chegando, vou mostrar brinquedo novo.
Eu vi uma tirinha muito boa hoje na internet, não sei se vocês viram, é tipo, o Batman é o filho da puta sortudo, ele foi criado pelo pai do Austin Powers.
Sim,
ele foi treinado por Zeus.
Nossa.
E o armamento dele é provido por Deus.
Provido pelo Tony Stark, né, cara?
Só faltava ter o Morgan Freeman foi Deus, né?
Todo poderoso.
É, né? Não, mas ia ser foda se tivesse um Stark Industries ali, né, cara? Gravado.
O que o Morgan Freeman não fez também, né, velho?
É, o Morgan Freeman ele tá em 80% dos filmes de Hollywood, né?
Ele sai batendo, acho que nas produtoras assim, tem vaguinha, né?
Cara, ele é tipo Jack Nicholson, tá ligado? Ele senta o rabo em casa e chega o roteiro, faz aí, por favor.
Não, e acho sabe o que é isso? Não, o problema dele é, eu acho que ele não sabe recusar, cara, trabalho, tá ligado?
E desde o filme mais antigo que eu vejo, ele já tá velho.
É a sorte dele ser negro, né, cara?
Porque
se ele fosse tipo Alfred, tá ligado? Branquelaço, mano, ia tá só o pó da rabiola, velho. Tá pique a Dercy, tá ligado?
Filme menos 80 tá com a mesma cara. Filme menos 90 tá com a mesma cara. Filme de ontem tá com a mesma cara.
Pior que é, cara.
Só tá mais gordinho.
Se ele fosse branco, ia estar igual o Alfred, que do primeiro pro segundo filme já derreteu uns 3 centímetros ali, cara. Parece uma geleira. Aí, beleza. Então, o Fox fica lá coçando pra mostrar o brinquedinho e ele apresenta o The Bat, né?
Que vem na versão preta.
É, que já vem na versão preta e, meu, não tem nome melhor pra aquele aparelho, né, cara?
Porque não é um avião, não é uma nave, não é porra nenhuma.
Ele não imita nenhum pássaro, né, cara? Ele tinha que ser morcego mesmo, porque ele voa pra qualquer lado, qualquer hora. Muito louco, né, cara? E é a primeira vez que essa merda dessa nave aparece lá em campo, né? Que eles prendem, eles pensam que prenderam o Batman num beco lá, né, cara?
Aí sai uma porra de uma nave espacial.
Cara, entre uma motoca, né? A motoca já é foda, né, velho?
Ah,
a moto já anda pro lado, né?
É, já é foda.
A curva que ela faz, que ela, o pneu vira, gira uns, o negócio de atirar, gira pelo chão, fazendo a curva. Sim. E nem derrapa, né?
É muito foda. Mas
não derrapa, não faz isso, que não estraga.
É isso.
Mano, é Pony daí... Shop, velho, é perfeito.
Isso daí já tinha no 2 já, só que foi uma cena bem rápida, assim, foi só uma ceninha e tal, pra fazer um...
Aliás,
explosinho.
Essa moto, que é a Bad Pad... Ela tava no cinema onde eu fui. Tava lá em exposição, lá no Bourbon.
É, no Bourbon, né? Na Barra Funda. É muito louco, cara. Mas
não chega isso, não.
Mas a cena é foda, né, cara? O cara entra no beco com uma motinha, né? Entre aspas, uma motoquinha. E sai com uma porra de um Transformer, cara. Quando aquela porra acende as luzes e começa a voar, velho. Nossa, é muito louco. E no cinema, né, cara? Por isso que é bom ver filme no cinema, cara. Porque a cena é totalmente pensada pro cinema. Porque quando acende as luzes, a porra da nave toma a tela inteira e ela sai voando, a porra do som parece que ela passou por cima de você, a filha da puta, velho.
Ah, legal, grave a hora que ela liga, né?
É, nossa, cara, você começa a tremer na cadeira, muito foda.
Voltando um pouco aí, a primeira aparição dele, que é muito boa, ele tá no túnel lá e começa a apagar as luzes, que é aquele aparelhinho dele que estraga tudo que foi eletrônico.
Nossa, é verdade, é muito, né? Bom.
Pode ser. Aí o policial velho lá, agora você vai ver uma coisa extraordinária.
É, tipo, porque ele é um policial das antigas, né?
Agora você vai ver o Batman.
Ele viu... Agora a porra ficou séria.
A molecadinha nova, né? Nunca tinha visto o Batman em campo, né? Em ação. O pessoal lá do... que perseguiu o Coringa lá, né, cara? Deve ter contado isso até a terceira geração de neto, né, cara?
Agora eu tô imaginando, imagina um correria motoboy, cachorro louco com essa Bat-Pad. Eu vou passar por cima dos caminhão, pô!
Miranda, cara. Ela aparece lá como se não fosse ninguém, né, cara? Ia ser só uma mais lá pra ajudar o Fox e tal.
Ela é esposa do DiCaprio na origem, né?
É, ela mesmo.
É ela.
Tô falando, é a origem, é o mesmo elenco.
Mas é, cara.
É inteiro, velho.
É igual o...
É o DiCaprio.
É igual o...
É a minazinha com cara de tonta.
É, o Tim Burton com o Johnny Depp, tá ligado? Só que o...
E a Helena Bonham Carter.
É, que é a mulher dele, né? Só que o Nolan já vai além, tá ligado? Ele já tem uma suruba própria ali que... Sempre quando ele quer, ele chama, aparece, ele conjura a Liga da Justiça dele, né?
Cara, a única coisa que eu fiquei triste é que, assim, apareceu todo mundo de todos os filmes de novo, menos o Coringa.
É, menos o Heath Ledger.
Você queria o quê?
Cara, nem que fosse uma fotinha, tá ligado? Bota a foto, né? Na parede do cara, em memória, qualquer coisa. Curado,
né, não, podia aparecer quando ele faz a busca lá no computador, né, enquanto tá girando no random, assim, para nele, assim, fala, esse daqui a gente já resolveu e vai pro próximo, tá ligado?
Bem antes de sair esse filme, eu tinha ouvido um spoiler que no começo do filme, por exemplo, tem a explosão do Black Cage, né? Então, no começo do filme, na verdade, que ia ter o caos, ia explodir o Asylum. E teria uma cena já gravada com o Heath Ledger, que ele saindo do Asylum.
É, eles iam reaproveitar, né? Eu acho, cara, que, meu, eu acho que não ia dar certo.
Eu também acho que não, porque ia roubar a cena de novo.
É, não, ia aparecer ele, ia todo mundo levantar no cinema, aplaudir, começar a tacar a cadeira pro alto, tá ligado?
Ia ficar esperando ele aparecer de novo, mas não aparece.
E o cara não ia aparecer. Daí o resto do filme, acabou o foco do filme, né, cara?
Ia ser depressão total. Você já tá deprimido porque não tem o próximo, aí você sai mais deprimido porque o Coringa não apareceu mais.
É, bem assim, cara. E falando em depressão, a trilha sonora dessa merda, que é do Hans Zimmer lá, que é um fodástico de Hollywood,
mexe muito, cara.
Meu, a trilha sonora te deixa tenso o filme inteiro, cara.
Não, fora a hora que o Alfred vai embora. Você já tá puto com o velho porque ele não para de encher o saco, mas a hora que ele vai embora, aí começa aquela música triste.
Nossa.
Você estica a mão assim e fala, não, Alfred.
Volta.
Fica, cara, fica.
Cara, é meio tipo o final do Titanic, né?
A música te deixa tenso o tempo todo. Você não relaxa nem quando o Batman tá trepando lá com a Miranda, cara. Eu tava encolhido assim, tá ligado? Os dois
aquela cena bem longa, né? Ele se abraça, daqui a pouco aparece no cobertor com a lente.
Ah, cara, você tem que levar em consideração que o Batman, ele passa mais tempo combatendo crime do que namorando, né, cara?
Então, cara, ele pelo menos comeu alguém em algum filme.
É, mas porra.
Imagina. Outra coisa muito, muito mancada foi a Miranda ter morrido. Porque ela, na verdade, é a mãe do filho do Batman, né?
É, então.
Da filha do Batman. Só que ela morre.
Isso é uma coisa que me deixa puto, que foi até o que eu comentei com o Doug depois. Cara, o desgraçado do Nolan me deu um nó.
Exato. Uma hora ele segue a história, outra hora ele explode ela, tá ligado?
Então, mas
ele me deu um nó, por quê? Eu até comentei com o Doug, velho, essa parte de Batman, Ra's al Ghul, eu conheço de trás pra frente.
É, isso é.
E assim, a filha do Ra's al Ghul é um elemento importantíssimo na trama da porra do Batman. Mas assim, elemento monstro. E pois eu não me toquei a hora que, o Bane, não sei o quê, o filho do Ra's al Ghul, eu abracei, tá ligado?
Foi na onda, né?
Eu fui na onda, na emoção. E eu, sabe quando você se sente meio... Você abraça, mas se abraça desconfortável?
É, mesmo porque abraçar o Bane não é uma coisa muito confortável. É, mas,
a criança com cabelo raspado, ela pensa que era ela.
Eu abracei desconfortável a ideia, mas abracei. Aí quando ela revelou, eu falei, puta, mas eu sou uma anta. Eu sabia o tempo inteiro que a filha dele era aquela era a filha da puta.
Meu namorado já estragou. Ela apareceu e ele falou assim, o Bane não é o filho, tá? É ela. Aí eu, pum,
nossa, amor! Cara, pode, essas coisas não pode, cara. Porque faz parte da experiência do filme. Por isso mesmo que eu fiquei longe de todo spoiler.
Pelo menos eu tive alguma surpresa, porque eu vi spoiler e entendi errado. Olha como foi engraçado.
Você teve um spoiler, só que não, né?
É, pelo que eu vi no vídeo, o que eu esperava era a filha do Ra's al Ghul era a Mulher Gato.
Nossa, velho!
Então, porque é o seguinte, porque eles estavam falando da Mulher Gato e eu não me toquei que eles mudaram pra Miranda. E eu não sabia quem era a Miranda, pra mim, aí vai ser a filha do Ra's al Ghul. Eu falei, puta, mano, a filha do Ra's al Ghul é a Mulher Gato. Então eu fiquei esse filme todo esperando que a filha do Ra's al Ghul era a Mulher Gato.
Nossa, cara, ia ter que, meu, nem o Nolan ia conseguir explicar isso, velho.
Não, mano, velho, ia ter crianças traumatizadas por gerações, cara. I didn't teach us.
Kill me. Your punishment must be more severe. Uma cena que eu acho fodástica, velho, fodástica, assim, de voltando pro Bane, pras apresentações do Bane, é quando o cara vai lá, fica todo putinho que a Miranda toma o controle das indústrias Wayne lá, e o cara fica putinho porque o plano era ele sair no controle, né, e o Bane fazia parte do plano, e ele fica todo putinho gritando com o Bane lá, o cara, eu que mando aqui, eu que tô no controle. O Bane só posa a mão no ombro do cara.
Você tá se sente no controle?
Ei, não, por favor, o cara começa a falar fino na hora, e ele não
se
posa.
Se caga na hora.
E o melhor é que ele não posa assim, tipo, segurando, assim, enganchando a mão no ombro do cara. Não, ele posa assim com a mão, com a parte, com a palma virada pra cima, só tipo, meu.
Eu fiquei esperando a cena dele pegando na cabeça do cara, tipo, e arrancando.
É, dá um fatality, né, cara?
Tira a espinha dele, né?
É.
Mas a graça do BNS, ele tem umas coisas, assim, tão às vezes, simples, né? Uma conduta, às vezes, tão simplória que até aquele molequinho desgraçado cantando hino americano, doendo no ouvido.
Que ele elogia, né?
Todo mundo no cinema querendo matar ele. Cantou bem!
Eu achei essa musiquinha
legal. Such a beautiful voice. E legal é que a voz dele vai sumindo, né, cara? Porque depois eu percebi, né, quando falaram que fizeram um estrago na face dele lá, eu falei, tá, a voz dele é meio que some. Não a parte de ser abafado, mas a parte de ir sumindo no final da frase, assim, que é um trejeito que o Tom Hardy deu, né? Mas, tipo, justifica porque ele tá todo com a cara toda fodida, né, cara? E você imagina um cara bem mais velhinho falando até, né? Pelo jeito que ele fala.
É, dá a impressão que...
Mas não, é porque ele tá todo esfolado ali, né, velho? E o legal é que não mostraram também, né? Ao contrário do Duas Caras, que, tipo,
Nossa, mostrou até o osso do crânio do cara.
É, a cara dele ser esfolada faz parte do personagem, né? Então não tem como tirar.
Eu não imagino como é que tira aquela máscara.
Não, eu fiquei com medo. Eu fiquei, puta, não mostra não, cara. Não mostra que vai estragar. O legal
é que ele leva um burro, que ele fica tentando colocar o caninho de volta.
É foda, né, cara?
Você quase vai ajudar ele, né?
É, você foi lá, porque tá...
Ah, passa de novo!
Mas é, porque ele é tão zen durante o filme todo, daí quando solta esse caninho, o bicho arregala o olho, tipo, tá doendo pra caralho, caralho, me ajuda. Legal, você fala, puta, vou lá ajudar o maluco.
E rolando a cena, a minha única preocupação, coloca o caninho de volta, velho, não é possível?
É, ele, tipo, ele segurando os socos do Batman, o Batman lutando com você, você é preocupado com o caninho. Isso é ser muito moda foca, né, cara? I didn't teach us. Kill me.
Your punishment must be more severe.
O que eu achei estranho é que os capangas do Bane estavam meio que na pegada do Coringa ainda. Parece que eles passaram assim de jurisdição, foram parar na mão do Bane.
Não, é que são os mesmos coadjuvantes.
Não, mas cara, teoricamente a Liga das Sombras é treinada e tal, os caras vão fazer as coisas direitinho, só o necessário, o objetivo. Mas não, nessa cena do assalto na bolsa, cara, uns três caras da frente lá entram atirando a esmo, tá ligado? Atirando pra baixo, pra cima, mata uns três, depois atira pro alto. Pra que você atira a esmo primeiro pra depois atirar pro alto, né, cara?
O que leva aquele loirinho? Aqui a gente não tem dinheiro, que não sei o quê. Mas levou uma porrada ali da mesa.
Cara, você viu um cara daquele tamanho entrando? O cara pode tá lá pra jogar golfe. Ele só quer o corredor pra jogar golfe. Beleza, eu aplaudo, vou lá. Vou achar a bolinha.
Você vira pro cara desse e fala, eu não tenho dinheiro. Você pergunta, o que o senhor deseja?
Cara. Que ele, tipo, menosprezando. Tipo, ô, seu burro, não tem dinheiro na bolsa. Maluco, né, cara? Mereceu. Devia ter arrancado a cabeça dele fora ali também.
Ah, mas precisou mais, o cara bateu com uma força na mesa, velho.
Cara.
E ele não levantou mais, mano, não mexia mais nem um braço.
E o legal é esse assalto na bolsa meio que lembrou a cena lá do Heath Ledger, né, na festa. Aliás, ele gosta bastante, o Nolan gosta bastante de fazer cena na festa, né, cara? Que tem aquela lá na festa da Miranda também com a mulher gato, só que aquilo foi só um aperitivo. Eu achei que na bolsa ali foi a cena equivalente à do Heath Ledger como Coringa lá na festa do Bruce Wayne. É aquela tensão do caralho. Ele faz todo mundo parar e começa a causar com todo mundo, é foda, velho.
É, porque na verdade ele queria uma distração. Acho que isso até explica porque os caras atiram pra cima, atiram pra baixo, atiram nos outros. É,
eles queriam chamar atenção, na verdade.
É, eles só queriam, assim, chamar atenção e acessar o computador. Ponto.
É, e depois sair vazado e conseguir fazer a parada lá do cara.
Eles já estavam lá dentro, não entra. Só o Benny que entrou depois, né? Eles já estavam lá dentro. Tanto que tem um cara que tá com um lanche lá, e daqui a pouco ele solta o lanche, pega uma metralhadora.
Isso que é foda, né? Isso é guerrilha, né, velho? Igual os caras lá do Vietnã, né? Que tava lá colhendo arroz, do nada joga a peneira pro lado, saca uma AK-47.
É engraçado porque eles tiram do bolso, né?
É, tipo, eles
compram. Tipo, o cara tava comendo um sanduíche e tal, pá. Pô, vou tirar aqui minha metralhadora do bolso. Vou atirar a esmo na galera. Eu
passei de todos os seguranças, ninguém percebeu.
É, mas esses caras já estavam lá dentro de, tipo, olá, eu sou o faxineiro, olá, eu sou
Samambaia, pô. O problema é que em Gotham você engole essas coisas tão fácil, porque teoricamente é uma cidade corrupta pra caralho, né, velho?
Cara, essas
qualquer molhadinha.
Porque, né, meu, a cidade tem um cavaleiro das trevas, tem um cara que se veste de morcego e vai lutar contra o crime. Por que não acreditar que o pessoal tinha...
Não, mas eu não tô falando disso, tô falando do fato dos bandidos em si conseguirem entrar nesses lugares tão fácil. Porque, meu, qualquer molhadinha de mão ali, qualquer cafezinho, cara, você vai fácil, velho.
Ô, Douglas, não importa, meu dinheiro tá embaixo do colchão.
É, né, o cara fala isso.
Isso já aconteceu no primeiro filme.
É, né?
E quando eles dão o golpe pra dominar a cidade, tipo, já tinha um cara da Liga das Sombras em cada lugar.
É.
Tinha um cara dentro da polícia, tinha um cara dentro do presídio. Tipo, os caras estavam espalhados já. Então meio que a Liga das Sombras sabia como se infiltrar nos lugares sem ter muito problema.
É, porque é sombra, né? Sombra é fácil.
No 2 também ele faz essa referência que é tudo corrupto dentro da polícia do Gordon.
É, tanto que
o Dente lá fala que pro Gordon que não confia no policial dele.
Né, se não dá pra... Se a polícia tá corrupta àquele ponto, então o segurança ali da bolsa, né, cara? Sai mais barato ainda, é promoção, né, velho?
10 por um real.
Why didn't you just kill me? Your punishment must be more severe.
Então lá tem a primeira luta, né, do Batman versus o Bane, mas não é num assalto, né?
Não, é no buraco lá.
No já. Buraco, que a Mulher Gata, ela foi comprada também pela Liga das Sombras naquela
cena? Na verdade, ela foi ameaçada.
Ela foi ameaçada, né? Ah, tá. Porque eu achei que, tipo, alguém tinha falado que ia dar aquele programinha lá que limpava a ficha. Pensei que alguém da Liga das Sombras tinha...
Não, isso estava com o Bruce.
Nessa cena, eu acho que podia ter do filme, cara. O defeito do filme, porque é o seguinte, eles entram, tá um sol do caramba, eles entram na Bolsa de Valores. Eles saem, o cara sai com a moto lá, passa por cima da rampinha que a polícia deixa pra ajudar, passa da rampinha, não passa acho que 5 segundos que os caras passaram dali, mas já tá uma noite. Escureceu tudo, velho.
É que Gotham cai rápido à noite.
Gotham é foda, cara.
Já sei, é o Batman que desliga a luz, né?
É um switch, foda, cara.
Essa parte da Mulher Gato aí, Douglas, assim, ela tava atrás do programa pra limpar o nome, tanto que é por isso que ela faz tudo que ela faz no começo do filme, né? De roubar digital e não sei o que, para lá. Mas ela já tinha desistido do programa quando ela encontra o Batman. E quando ela leva o Batman lá pro túnel, é porque ela já tava sendo coagida.
Nossa, cara.
Tanto que ela fala que tá fazendo isso pra não morrer.
É. Você falando dela, mas naquela cena do bar, ela tá do nada atirando o cara, daqui a pouco ela começa a gritar, histericamente.
É muito bom, né, cara?
É muito bom, cara.
Eu acreditei nela, velho. Eu falei, puta, ajuda, ajuda.
Você que tava, você estivesse lá na produção do filme, né, ia entrar na frente das câmeras pra ajudar ela.
Que tira essa moça daqui, por gentileza, coitado, se enfrentando.
Cara, é.
E o pessoal caga e anda, né? Ela lá se arrastando, pegando. Me ajuda! Sai daqui,
pode. E é nesse tipo de cena que daí vale a pena a pessoa ser mais atriz do que malabarista, né, cara? Porque, meu, dá uma enriquecida foda no personagem, na cena.
Ela é muito inteligente. A questão de usar o celular do deputado, cara.
Nossa,
cara. Mensagem, mano.
Ela quebrou a perna de todo mundo ali, né?
É, não é à toa que ela é a mulher gato, né, velho? A mulher gato é o Batman sem pinto, velho.
Mata, né?
Porque, não, é sério, porque assim, a inteligência é muito parecida.
É, só que ela é mais inteligência tática, vamos dizer assim. E o Batman é mais inteligência estratégica, ele pensa mais antes de ir a campo. E ela, no campo, ela, meu, dá uns jeitos...
Ela cara, mulher é melhor pra improvisar que homem.
Ah, obrigada.
Então improvisa aí, vai, canta uma música agora.
Fuck.
Viu? Viu como é exceção? É que você também não entra na categoria mulher, né? Você é geek.
Ah, obrigada, Duda.
Eu fiquei esperando a musiquinha do estádio agora.
Ai, cara. E essa primeira luta, meu, puta que pariu, velho. O Batman apanha que nem gente. Ele apanha por todo mundo que ele já bateu na vida dele.
Na vida. Cara, o pior é que assim, quando... Antes de ver o filme, na sexta-feira, eu comentei com o pessoal do trabalho, né? Eu falei, pô, tem é o último filme, né? Assim, eu pensando com os meus botões lá no trabalho. Cara, é o último filme. O Bane tá no filme. Ele só pode estar no filme por um motivo.
Quebrar.
Pra quebrar a coluna do Batman.
É, né, velho?
Aí os caras, não pode ser, porque senão vai acabar o filme, vai matar o Batman, não vai ter Liga da Justiça, não sei o quê.
Cara, se não matou...
Ele vai quebrar a coluna do Batman.
Se não matou na HQ, né, cara?
Ele vai quebrar a coluna.
Quebrou. É, o que o cara lá no poço fala, né, que não quebrou, parece que alguma coisa, tipo, saiu do lugar fantasticamente.
É, tirou só uma vértebra do lugar.
Só demais, um pedaço da coluna dele.
Caralho, que, meu, ia ser muito maneiro, tipo, alguém tirar um raio-x da coluna dele, velho.
Ah, mas lá ia ser bem maneiro pra tirar um raio-x. Aquela tecnologia toda.
Ai, cara. Os olhos do Ven lá sentado, vai saber se aquilo não é raio-x, velho.
Então, cara, mas eu tenho que falar dessa luta, é que, meu, há muito tempo no cinema, tipo, eu fico com dó de alguém, né? Porque você já veio de guerra no cinema, você fala, ah, tá batendo aí, beleza, é só cena, encenação. Mas não, a luta é franca, cara, porque não tem aquela coisa de jogo de câmera pra fazer as coisas serem mais rápidas, sabe? O Nolan não gosta disso, ele faz uma porradaria franca e você, cada soco você sente como se você estivesse ali tomando aquela porrada, velho.
Cada soco do Bane, né? Porque o Batman...
Porque o Batman, bate, o cara nem sai do lugar.
Não, o foda é o Batman, num dado momento, joga uns traques no peito do cara, mano.
É, tipo...
Que porra foi aquilo, velho?
Não, mas assustar, aquilo ali é é o que o cara usa, não é? O espantalho usa, que seria pra assustar. Até que ele fala assim, o susto é pra quem não está na sombra.
Não tá iniciado, né?
São aquelas drogas ilusórias lá.
É.
Não, na verdade...
Não é ali, droga, aquilo lá é só...
Não é, velho? Você é sabe aquele traquezinho de fumaça que o Batman solta?
Pode crer, pra assumir, assim...
Então, tipo, é a mesma coisa. Imagina o seguinte.
É pra distrair ele.
Imagina o seguinte, você, Douglas, tá? Por Douglas no contexto, pra ficar legal. O Douglas está andando na rua. Ele encontra o The Rock. Começa a bater nele. Ele solta um monte de biribinha no peito
do The Rock. Joga aquele strike, né? Que faz...
É, solta umas biribinhas no peito do The Rock. O cara vai fazer o quê, velho?
Pra que isso?
Vai rir, mano.
Aquilo tem que ficar claro que não era pra machucar ele, né? Era pra distrair. Pra, tipo, ele começar a olhar em volta, sei lá, e o...
Aí, então eu viajei legal, eu achei que era um negócio do espantalho, porque até na segunda vez que eu assisti, eu fiquei prestando atenção. Até que na hora que o Bane fala, é como se fosse isso mesmo.
Não,
dá a impressão.
Não, o Batman
não é truque, é truque de ilusões que ele aprende lá com o Ra's al Ghul, sabe? Coisa pra distrair, pra você fazer outra coisa enquanto a pessoa tá distraída. É ilusionismo, né? Só que meu...
Mais uma vez, a armazinha mais ferrada da tecnologia, que acaba com todas as luzes de novo.
É, né?
Apaga tudo, termina de tomar uma surra e...
Toma uma surra no escuro.
Você gosta de brincar de escuro? Eu também sei brincar de escuro.
Theatricality and deception. Powerful agents for the uninitiated.
A cena ali equivale a, tipo, você tá lutando contra um pitbull numa rinha. Aí você fala, vou desligar a luz pra ter mais...
chance contra o Pitbull, tá ligado? Totalmente se fudeu lindo, cara.
Acho que aquela cachoeira ficou bem legal, velho, porque na hora que ficou escuro, jogava água na cara do Batman.
É.
Nossa, ficou muito animal.
Ficou essa, meu, e é uma pancadaria de verdade, cara. Isso que eu gosto nesse filme do Batman aqui. Não é, tipo, jogo de câmera pra parecer que os caras são mais velozes do que qualquer humano na Terra, tá ligado? É, meu, é porrada, Bane soca o chão do cinema treme, tá ligado? Foda.
E o mais legal é a quebrada.
É, a quebrada, né? Joga ele pro alto, dê joelhinho ali e fala, vem, enfim. Nossa,
cara. É na hora que você fecha um olho só e contorce o rosto, né?
É, cara.
Foda. Cara, mas assim, que... isso foi ver a HQ, velho. Essa cena ficou perfeita, igualzinha da HQ.
Ah, uma coisa muito interessante, velho, porque é o seguinte, o cara falou, aquilo ali foi Nolan, porque foi tão natural e ele quebrou. Agora, se fosse o Zack Snyder, aquela cena ia ser bem câmera lenta, ia mostrar os ossos por dentro, se contorcendo.
Nossa, tudo. Cara, ia ser um inferno. Não tinha outra pessoa pra fazer, cara. É o Zack Snyder, o carnavalete? É o Zack Snyder. É. Fez o Batman e Robin?
Isso.
Nossa, cara, não ia ser câmera lenta nada, cara. O
ele
Bane...
faz câmera lenta, velho.
Não.
As cenas do... Eu lembro que filme que o último que eu vi aí, que ele fez tudo em câmera lenta, as cenas de ação.
Não, mas no caso do Batman, ele ia fazer um inferno ali. O Bane ia estar com uma saia rodada, tá ligado? O meu Batman ia estar tá brilhando.
Saia rodada nada, ele ia estar com o uniforme original, que é aquele colanzinho.
Nossa.
Uma pacoteira, mano, pacoteira parecendo o Sunny Hagar, tá ligado? Sei lá, só pacote naquela...
Ele ia aproveitar o fato de ter pouca luz pra deixar o Batman brilhando no escuro, ia ser o morcego radioativo, que, meu, o cara é carnavalesco, né, cara? Ele, sem noção. Que maluco sem noção.
É, e quando ele acertasse, o Batman ia falar, ai, que coisa ruim.
Why didn't you just kill me? Your punishment must be more severe.
O mais foda dessa luta é que ele fala até, né? Eu não tô quebrando só você, né? Seus ossos, seu corpo. Eu tô quebrando seu espírito. E você... E isso passa pros telespectadores, cara. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu tava assistindo o filme, eu tava mal, cara. Eu tava... Sabe, tava em eu tava pra baixo, cara, tava deprimido assistindo o filme. Cara,
eu tava decepcionada, falei, é isso? Tô aqui pra ver você apanhar, seu bosta. É,
né? Cara, eu fui o único, assim, o cinema tava num silêncio mortal depois que ele quebrou, né? Eu fui o único que gritou, assim, tipo, uhul!
Nossa, cara.
Mano, eu esperei essa cena, sabe? Tipo, eu fui no cinema para ver isso.
Pra ver o Batman virar
pra passar. Ver o Bane quebrar a coluna do Batman, velho. Era isso que eu quis ver a minha vida inteira desde que eu li a HQ.
E o melhor é que, tipo, o Nolan, ele não quis, tipo, quebrar a coluna, jogar o cara e ficar 3 horas filmando o Batman se contorcendo, choramingando. Não, cara, é isso, quebrou, jogou, corta, próximo, tá ligado? É muito foda, velho. A cena é muito bem feita, a cena, cara. Essa luta ficou demais. Daí ele fica preso lá no poço que, teoricamente, né, o Bane tinha sido o único a escapar, que, na verdade, foi a Miranda que escapou, que só vai saber no final do filme, né, velho? E quem que são aqueles caras, né? Aquilo lá é prisioneiro do quê? Eu não fiquei sabendo.
Então, aquilo... Alguém conseguiu descobrir que locação é aquela? Que porra de lugar é aquele?
Não, eles falam que agora essa prisão é do Bane. Só que...
Então, mas o país.
Ah, o
local
país?
Do planeta.
Puta, é longe pra caralho.
Ah, chegou... deve ser no Iraque essa merda.
É, tinha bem cara de ser...
É que ele não explicou, mas é bem longe mesmo. Porque, tanto que o Fox, ele fala alguma coisa que falta 23 dias. Aí vem pra parte que o Batman consegue sair. E ele chega lá faltando um dia.
É, pior que é.
Ele acha que faltando, sei lá, uns 14, né? Andou a pé pra caralho.
Por isso que ele chegou lá
de com... carona.
Chegou lá tudo em ordem com os ossos do corpo, né? Que ele fez o exame lá, tava até sem cartilagem. O bicho fortaleceu nessa cana.
O legal das cenas do poço é que, assim, quando os caras começam a falar do Ra's al Ghul, que ele foi preso no poço, aí fala da mulher, o Batman, o Ra's al Ghul, a mulher, não sei o quê. Velho, não sei se vocês notaram, mas se foi uma impressão que eu tive por influência da HQ, mas que, assim, aquilo aconteceu há muito tempo.
É mito.
Não foi uma coisa do tipo, isso aconteceu há, sei lá, 50 anos, não? Tipo,
não.
300 anos, tem.
É até mais que isso, cara, porque o tiozinho mais velho, que é o cego lá, que ainda tem a lembrança da menina, conseguiu fugir do poço.
Ele era igualzinho com a menina, você viu? Ele tinha a mesma aparência, velho.
É.
A menininha tava criança, ele tinha, parecia uma idade. Passou não sei quanto tempo, ele tá velho, acabado, mas tá com a mesma
cara. Só tá cego, né?
É, só tá cego.
Então, não,
mas assim, na HQ, o Ra's al Ghul, ele tem um negócio chamado Poço de Lázaro. Não sei se vocês já ouviram falar disso. disso.
Não, não sei se se é a referência que eles fizeram no filme, se foi essa.
Não, não, mas o Poço de Lázaro é um lugar em que o Ra's al Ghul, ele entra e ele consegue se manter a juventude.
Ah, é tipo então, a pedra filosofal dele.
É, um bagulho tipo meio mágico, meio místico e tal. E na HQ o Ra's al Ghul é muito velho, mas eu falo muito velho mesmo.
É, não,
só
porque...
deve ter uns 600 anos, cara.
Mas aí tá explicado, porque no mundo de Nolan, desde que ele criou no primeiro filme, lógico que não são coisas reais, mas são coisas que você pode acreditar que seria verdade. Então não teria esse negócio de imortalidade, os vilões são todos, tipo, que seriam pessoas reais, que teriam... Ele, pra você ver, o Bane não tem nada demais, ele não tem 3 metros, é uma coisa natural.
Natural poder... não, né, cara? É uma bomba do caralho.
É. Mas ele é natural, tipo, ele, The Rock, tá ali, mano.
É, The Rock...
É, como... mas o que eu acho estranho é que, assim, não sei se, por eu ter lido, deu essa impressão, se vocês tiveram, inclusive, essa mesma impressão de que, assim, o tempo se perde ali dentro do poço, né?
Talvez.
E, cara, na HQ, o Batman conhece a Miranda lá no deserto. E a Miranda também é velha pra caralho. Na verdade, a Talia, é o nome dela? Talia? Na verdade, a Talia é muito velha também.
E ainda é a mãe do filho do Batman?
Ela tem influência do poço.
É, mas o corpo tá jovem, né? Isso tá
falando. Não, tipo, ela tem aparência de 20 anos, mas deve ter, sei lá, 400.
Pensou o Batman pegando...
É, e dele era... Tanto que tem um desenho desse desenho do Batman novo, ela encontra ele direto, ela tira ele de moleque. Você não viveu nada.
A partir do momento que você viveu mais de 100 anos, tipo, você acha que nada te mata, né, cara? Você já viu de tudo, você pode tudo.
É, não sei, né?
Tô falando no mundo fantástico de Bob, né, cara?
Sim.
É, mas isso é verdade. Tanto que a lenda é, como é que é? Do filho do imperador, a filha do imperador, que ele se apaixona, o Ra's al Ghul.
Exatamente.
É, tem ideia de ser antigo mesmo.
Daí, cara, lá no poço começa aquele cântico, né? Alguém conseguiu achar o que eles falam naquele cântico? Eu sei que significa rise, né? Que é tipo, levante-se, sei lá.
Sei lá, não dá pra saber nem que porra de língua é aquilo.
Cara. É, então, mas é um cântico próprio lá do lugar, e se vacilar é fictício até.
Então,
e...
dublado eles falaram ressurjam.
É, mas...
Não, é isso, mas no máximo.
Não, mas eles dublaram o cântico?
Não, eles falaram assim, aí os caras estão cantando normal, eu falo assim, que é isso? Aí é ressurja.
Ah, tá, beleza. Meu, se eles dublassem o cântico, eu ia no estúdio agora botar uma bomba naquela merda.
Mano, aí ia dar uma de coringa, velho.
É, mano, muito sem noção. Meu, e esse cântico, ele permeia o filme inteiro, né, cara? Ele aparece desde a primeira cena, tá lá, essa batida que o cara criou. Foi o Zimmer lá, como que é? O cara da trilha sonora.
Hans Zimmer.
Criou esse cântico. Inclusive, eu não sabia disso, agora pesquisando que eu fui ver, que ele, qualquer um do mundo, cara, podia pegar esse cântico e mandar gravado, que ele inseriu, tipo, várias pessoas do mundo que mandou esse cântico pra ele. Ele inseriu no filme, cara. Tipo, tá lá no meio daquela voz da multidão, sabe?
Só que antes dele subir, só pra deixar bem claro, a única coisa que é muito falsa no filme, aquela dele ficar pendurado numa corda e se curar, não convenceu, velho.
Então, porque o primeiro cara...
aquela queda, né, e a corda quase racha a pessoa no meio, ela anda normal de novo.
Não, cara, tipo, a coluna dele tinha ido pra merda, de vez.
Isso, aí ele pula de novo.
Você vai andar agora igual aqueles cachorrinhos amarrados no carrinho.
A única explicação que tem pra aquilo é que cada vez que ele pulava e errava, aquela corda dava uma endireitada na coluna dele, né, cara?
Pode ser, porque, mano...
Porque, meu, uma pessoa normal, velho, o cara não ia levar 300 anos pra conseguir subir
uma
lá
pessoa,
de novo.
Uma pessoa normal não teria consertado a coluna, não conseguia nem pular a primeira vez.
É, né?
Não tinha nem... Não tava
normal.
Nem fazendo flexão de braço.
A pessoa normal ia...
o Batman.
A pessoa normal ia virar dois ali, né? Quando o Bane quebrou. Ia sair dois pedaços, um pra cada lado, velho.
Tá, se fosse eu no primeiro tranco da corda, se a corda não arrebentar, tipo, ia ficar um pedaço meu na corda, com a metade lá em cima e o resto embaixo.
Nossa, cara.
Ia soltar, velho. Ia rachar no meio.
Aquele tranco é outra coisa que no cinema é da aflição pura, né, velho?
Porque dá a entender que o primeiro cara que pulou, ele mostra o videozinho lá...
Ele morreu.
Meu, com o negócio da corda lá, quando ele cai, tipo, ele cai já era.
Mas daí cortou, né, não dá pra saber. Daí você volta lá, né, o cara deve estar lá no poço. Todo mundo saiu, mas deixaram ele lá. Porque o cara tava tão fudido que não conseguia subir, né?
Eu dou muita risada porque eles colocaram nesse poço. Das duas vezes que eu vi o cara. Mas o cara é velho, mano. Tem um cara velho que tá gritando ressurjam. Depois, quando vocês verem de novo, repara. Na hora que... A última vez que ele vai gritar ressurja. Parece um cara velho. Ele parece o Gandalf, velho.
Eu achei foda aquela cena que mostra de cima, assim. Como se fosse a visão do Bruce. Com a galera gritando...
Meu, tinha uma galera ali muito frenética, assim, pra quem
é
tá...
É no meio dessa galera que o Gandalf tá.
É, o Gandalf tá aí? Então, tá aí. Eu achei que tinha uns dois ou três ali que tava frenético demais pra quem tá preso num poço há não sei quantos anos, cara.
Pois é, pessoal, e tava animado de ir e fugir, mano. Se fosse eu ia virar falando, vai cair nessa merda e morra.
Não, pô, mas... Tá,
mas ele joga... Coisa, rapidinho. Ele joga corda, mas ele joga corda pra salvar as pessoas ou ele joga corda solta pra cair?
Não, é uma corda maior que eles deixam lá em cima pra quem quer descer, né?
E ele ajuda pra caramba. Ele joga corda e tipo, dane-se, agora se vira.
Ah, se vira, né, cara? Tem a cidade pra salvar, vocês estão aí sem fazer porra nenhuma. Sobe essa merda. E aquele maluco que amarra a corda nele, né, velho? Mó bombadão e tal, aquele porra nunca tentou, velho?
Cara, eu acho que ele é mancomunado, pô.
Ah, ele era do Ra's al Ghul, ele ficava ali só pra dar esperança, né? Pra dar a falsa esperança.
Pra ajudar
ele
a dar
que tinha
esperança.
Que amarrar direitinho, velho.
E eu acho, na minha cabeça, quando o primeiro cara pulou, eu fiquei imaginando, se esse cara lá embaixo, a hora que o maluco pula, ele dá um tranco na corda pro cara não chegar, tá ligado?
Nossa, cara,
que filho da puta. Você pula, ele faz, epa!
Aquela puxadinha que você dá empinando pipa, né?
É, dá uma picada do maluco ali e fala, opa! Volta, vagabundo!
Ai. Your punishment must be more severe.
A galera lá em Gotham, né, enquanto o Bruce tá fudido lá no poço, a galera tá se reunindo lá e tá bem, tipo, como se fosse os Morlocks lá embaixo da terra, né, cara? Porque o Bane toma conta de Gotham, explode lá tudo, as saídas de Gotham, e o pessoal que é bom, entre aspas, em Gotham, tá tentando resistir, são os resistentes, tá? Os guerrilheiros, estão tudo embaixo da terra.
E é legal ver nessa parte, que, por exemplo, o que você falou no começo, que, tipo, lembra o socialismo, nessa hora eles desbancam, né?
É.
Porque mostra que, na verdade, é só caos. As pessoas não têm um julgamento correto. Não. E o líder, e o próprio líder tá pouco se, sabe? Tipo, se morrer, morre. Se não morrer, que se for.
Ele sabe que o plano maior, tipo, whatever, o que as pessoas estão fazendo.
A parte dos policiais sendo presos embaixo do estádio explodindo o campo, velho.
Nossa, cara, foda, né?
É um distanciamento absurdo.
Essa cena já tinha no trailer, mas mais uma vez, cara, quando você vê no cinema com o contexto todo, meu...
E eles fizeram um negócio legal, porque o cara que tá correndo com a bola, ele é um dos jogadores mais famosos de futebol americano dos Estados Unidos.
Ah, é? Vixe.
É Wired, vamos fazer assim.
No Brasil seria o Neymar, né?
Isso, seria tipo o Neymar driblando todo mundo, chutasse pro gol e na hora que ele tava se comemorando,
explode.
Tá,
ia ser ótimo, né, cara? Podia morrer filmando um filme desse.
Nossa, que isso.
Não, mas o foda não é que assim, a galera tava lá embaixo à toa. Cara, ele construiu uma rede de túnel pra prender a polícia lá embaixo.
Né, cara?
Ele armou, ele fez uma arquinha lá, vou prender os polícia lá, montou toda a parafernália e arrumou um lugar pra prender os caras de uma forma que eles não conseguissem sair.
Tinha até SWAT lá embaixo, velho.
E o melhor é isso, né, cara?
Ele tava toda a polícia de Gotham lá embaixo.
É muito inteligente.
Porque é muito inteligente, isso mesmo. Falando, nossa, que ótimo, né? Manda todo mundo, inclusive quem tá de folga. Chamaram o cara lá de Acapulco, o cara tava nas férias dele. Vem cá que a gente precisa de você pra ficar preso debaixo dele.
Velho, é simplesmente ilógico.
Não, pô, sobrou seis fora, mano.
Não, mas tinha tanto policial lá embaixo, mas tanto policial, que tinha até policial de outra série. Não sei se vocês assistem Green, que é um outro seriado, tem um policial japonês.
O Japinha, ele é do Prison Break.
Ah, tá.
Aquele Japinha tava lá embaixo de polícia de novo.
Mas aquele ator, ele aparece em vários filmes, ele é figurinha carimbada.
Policial, né, velho? Esse cara deve ter uma tara por ser polícia.
Não, o Prison Break, ele é mó... Ele é da companhia lá, ele, cara, é mó sacana no Prison Break.
Enquanto o pessoal tá resistindo lá, causando, Batman consegue voltar. Só que, meu, essa volta dele, ele, meu, como que ele entrou na cidade?
É a mesma coisa que eu pergunto antes.
Que ele saiu do deserto e chegou em Gotham, cara.
Meu, não tem como saber como ele entrou, porque ele não tá com nenhum aparato, nada, tá tudo bloqueado.
E não foi só ele, teve uns policiais que conseguiram entrar antes, né?
É, o pessoal da SWAT lá, né, equipe especial.
E como eles conseguiram entrar, também não fala, não.
Não, os caras da SWAT entraram com a desculpa que ia levar comida.
Ah, é, né?
É, mas aí seria, tipo, vai comida, beleza, agora vaza.
Ah, mas sei lá, os caras entraram pra descarregar a comida, não sei, ficou estranho isso aí.
É, ficou bem estranho a forma como o pessoal de fora conseguiu entrar, inclusive o Batman, né? E o Batman, daí, ele... Primeiro cara que ele encontra, cara, né, na verdade, é a Mulher Gato que tá ajudando um
moleque. E Gotham é uma ilha que só é ligada por três pontos, então, né?
É, então.
Porque você explode...
É, Gotham
explode
é tipo as três Manhattan.
É tipo Manhattan, é bem a cara de Manhattan.
Bem isolado mesmo.
É. Então tem um túnel por debaixo do mar? Porque a Mulher Gato vai explodir o túnel pra passagem.
Não, mas é um túnel...
Não, mas o túnel é onde estão os policiais.
Não.
Não, não é, não.
Aquilo lá é um túnel...
Não, é, tá certo, é o túnel pra galera poder fugir, né?
É, o túnel é uma saída de Gotham, só que aqui é uma saída que ainda vai pegar uma ponte, entendeu?
Não, se fosse sair pra pegar a ponte, os caras iam pular no mar, caralho.
Não, o túnel tava fechado, entendeu? Não tinha como chegar.
Não, mas
chegarem...
o túnel, ele é meio tipo um Eurotúnel, sabe? Aquele que vai da Inglaterra até Paris. É um túnel realmente por baixo do mar ali.
O Blake chama quatro moleques pra avisar o pessoal que o Batman voltou. Aí ele fala assim, depois vocês voltam pro ônibus ou vão pelo túnel.
Ah, tá. Entendi.
Então o túnel era pra realmente sair da cidade.
É, daí a mulher gato consegue infiltrar mais uma vez o Bruce lá no meio da galera, né? Onde tá o Fox. Daí vai e pega o Batpod. Tô maluco, cara. Pega o The Bat, que é aquela nave filha da puta lá. Que, meu, é um exército, né? Aquela nave sozinha é um exército pro Batman. Muito foda, cara.
Uma coisa que ficou meio mais ou menos foi essa do piloto automático, né?
É, então, porque ele fala, o Fox falava que precisava de tempo pra resolver, né?
Não, ele explica, pô, depois no final. No final até o Fox tá perguntando lá, cara, assim, pena que isso aí não tinha piloto automático.
É, só foi atualizado.
Foi atualizado há 6 meses atrás. 6 meses? Quem é o usuário? É Bruce Wayne.
É, então. Não, mas isso a Marina sabe, né, Marina? Ou você deixou passar?
Sim, sim, não, eu percebi.
Ele tá falando de como o Bruce, no meio da correria que ele tava, conseguiu atualizar essa porra, né? Porque...
Não, é que na verdade...
Mas foi bem antes.
Quando ele pega o pódio, o Fox já fala pra ele.
É.
O piloto... não é que não tem piloto automático.
É precisa...
que o piloto automático não funciona direito.
É.
Precisa de uma mente brilhante pra fazer ele funcionar.
Ou uma mente com mais tempo, né, que ele fala.
Uhum.
Tinha sido nem um assalto ainda da Bolsa de Valores. É. Era bem antes do Fox.
E ele fala isso e você esquece, né? Beleza. Fica bem claro ali que o Bruce vai arrumar o negócio. Só que, meu, lá pro 3 horas de filme depois, você já esqueceu aquela porra, né, cara?
3 horas de filme depois, você não lembra mais nem a hora que ele pegou a merda do avião.
É, então.
E quando o Batman volta, o Fox ainda reforça. Ainda não tá funcionando o piloto automático, né? Aí o Bruce
ele fala
de boa.
É, então, não. E
não
ele,
fala
é,
nada.
E ele fala ainda nada. Fala. Ele fala de propósito pra acharem que ele morreu. Que ele, quando ele vai levar a bomba nuclear lá com o The Bat pro mar, ele fala, não tem piloto automático, porque alguém fala, o plano, acho que acho que é o Robin que fala até, sei lá, o plano é você levar e pular antes, sei lá, alguma coisa assim, piloto automático, ele, não tem piloto automático, e sai todo valentão, sou o herói dessa porra. Daí, isso dá uma reforçada, né, que daí, quando ele falou isso, eu falei, puta, ele não arrumou ainda essa merda, né, tinha até esquecido, só que depois, quando eles estão revisando as coisas lá do Batman e fala isso aí, explode a cabeça da galera, né.
Mas aí, então, aí ficou um negócio estranho, porque a mesma coisa que ele tava, que tinha o piloto automático consertado, beleza, mas não explodiu junto com a bomba, e eles estão lá...
Outro erro enorme é, por exemplo, quando a bomba
explode... Não, o piloto automático é pro Batman não tá dentro do negócio quando ele explode.
Tá, mas mesmo quando a bomba explode, ela tá presa no Batman.
Sim,
então vai
mas... Não, mas quando ele tá lá no fundo, não dá mais pra você ver se o cara pulou no mar, a câmera não pega, entendeu?
Não, eu sei, tipo, mas por exemplo, o cara tá no avião, vou chamar essa merda de avião, aí ele sobe, ele tem tipo 1 minuto quando ele sobe no bagulho.
É, por aí?
E ele leva a bomba. Cara, 1 minuto de voo com uma bomba nuclear, grande bosta, tá ligado? Vai matar ainda muita gente.
É, então, eu achei essa bomba nuclear de 4 megatons bem fuleira, na verdade. Porque era pra ter dado uma onda de choque, era pra vir um tsunami infernal pra
Gotham. Exato, era tipo pra destruir metade de Gotham, o mesmo longe.
É, exatamente.
Fala o alcance de 10 km, então acho que dava tempo. A única coisa é a questão do Batman mesmo, porque ele leva, aí ele tá levando com a bomba bate. Ele pode ter saído e deixado no piloto automático, mas o piloto automático tá levando a bomba. E a bomba explode com o bate. E depois aparece um bate lá e fala que o piloto automático tá consertado. Mas daquele ali pode ser, mas e do outro? Explodiu junto com a bomba.
É, né?
Ah, sim, se sobrou avião, malado.
isso é uma tecnologia. Aí eu sei que é das indústrias Stark, cara.
Pois é, sobrou um avião. Outra coisa engraçada é que no segundo filme, aquele carro lá que ele anda, que é um tanque, nada atravessa aquela merda, tá ligado?
É, meu.
Só que nesse, os caras pegam os tanques e a moto, tá ligado? Você atira com a moto, explode os tanques.
É, só que vai ver que arma, que tipo de arma que tem naquela moto também, né? E nem ia colocar uma 9mm.
Ah, velho, mesmo assim, né? Os caras atiram de bazuca no tanque no segundo filme e não faz porra nenhuma.
É muito foda esse The Bat também, naquela cena que os guardas, eles conseguem tirar os guardas dos túneis, daí os guardas estão lá, vão fazer aquela clássico encontro de hordas, né, lá no meio da cidade, daí o Bane fala, abrir fogo, daí o canhão do Tumbler começa a virar pros policiais assim, daí do nada aparece o The Bat e desativa o canhão assim, e já sai fora, tipo, só faltou colocar a cara do troll assim na cabine do The Bat, cara, que foi muito troll, tipo, ele apareceu, desativou e só assim, fofo, saindo fora, muito bom, cara.
Música.
Julgamento não, né? A aplicação da pena.
É, o julgamento, na verdade, todos que apareceram ali já eram culpados, né? Só decidiam
então, a pena. Então, assim, isso era uma premissa. Você ia lá só pra ouvir a sua sentença.
Você não e era. É, tipo, você quer exílio ou você quer morte? Ah, eu quero morte. Então, exílio por morte.
Não, é morte por exílio.
Morte por exílio.
Exílio por morte é ser
exílio
foda.
Por morte é foda.
Você vai se exilar no inferno.
Porque você morreu.
E o espantado de novo, né, velho?
Ah, cara, tinha mais que ser. Tinha que dar um toque, né? Porque ele é o cara que tem mais cara de maluco ali depois
tem muita
do.
Muita cara de louco, velho.
É, depois do Heath Ledger, ele é o cara que consegue mais fazer cara de maluco.
Na verdade, assim, eu acho que no fundo do coração do Nolan, se o Heath Ledger não tivesse morrido,
ele que ia estar julgando.
O Coringa ser o juiz, velho.
É, tanto que no, na HQ é o Coringa que é o juiz, né? Naqueles julgamentos lá do Batman.
Quando sempre é o Coringa que é o juiz. É.
Até porque o Espantalho, ele tava em Arkham, não tava?
É, ele tava em Arkham, não era.
Ou seja, se ele tá livre, ou
ele fica com os outros saindo.
Arkham estão, entendeu?
É. É meu, ficou bom, né, a cena dele. É.
Ficou. Não levantou esse questionamento, porque foi bem sutil.
É. E, meu, que é aquele inverno de Gotham, né, cara? Puta que pariu. Gelo, velho. Não lembro de ter visto nenhuma história, assim, do Batman que...
Nos outros filmes também não. Apareceu lá congelado, não.
Naquela história que tem o pinguim, eu lembro que caía neve e tal. Mas, porra, formar um gelo no rio lá, cara, demais.
É, assim, nevar eu sempre ouvi falar. Sempre
nevou.
Né, Gotham. Tanto que, às vezes, tem histórias do Batman próximo da época do Natal lá, que tem neve.
É,
mas,
agora...
cara, congelar o mar, o lago, sei lá que porra é aquilo ali.
É um mar, né, velho? Tipo, congelou o oceano.
Caralho, não é.
É só a parte dali, pô.
Acho que é só...
Não,
a...
porque você pensa, é... Aquilo ali que eles saem é, tipo, por baixo da ponte. Se tem pontes ligando a ilha tá no oceano.
É, pior que é mesmo. Puta que pariu.
Então, tipo, gelou. O inverno miserável.
Chegou o inverno de Game of Thrones lá, né, velho?
Não, e o pior, velho, tipo, tem umas galera lá que não tá nem com os casacão.
É, tipo... Ah,
porque, pô, se congelou o mar, tá um frio do cacete, cara.
Não, a galera de terninho, de boa, tá ligado?
Era glacial e os caras de bermudinha.
Não, e a mulher gato, né? De colanzinha e decote. Era pra tá com um ranho congelado no nariz até, meu...
Falando nela, a cena da prisão que ela é presa, o cara põe a mão pra fora.
Nossa, cara.
O cara fala assim, isso aqui, não sei o quê. Ela dá um giro. A mão do cara dá um 360.
Inferno, né, cara?
Aí o cara só olha, mas essa aí não vai ter problema.
É, né?
Larga aí que tá de boa.
Ela vai fazer igual o cara do Watchmen, tá ligado? Vocês mas estão presos comigo.
Uma coisa que ficou estranha no filme, deu a impressão de que não tinha mais o Arkham, que todo mundo foi jogado pro Blackgate.
É, porque tava até super lotado lá, né, cara?
Não só super lotado, mas assim, pela sequência normal da história, né, a Mulher-Gato iria pra Arkham, e não pra uma prisão comum.
É verdade, porque os maiores vilões, eles vão pra Arkham.
É, mas como eles estavam isolados, o que tinha era aquilo, né?
Acho que eles tentaram evitar trazer Arkham pra não,
nos outros
pra não
dois
pegar
filmes,
o Coringa,
eles citam
entendeu?
Arkham?
Tem sim.
No primeiro filme?
No primeiro eles citam, no segundo também, se eu não me engano.
É, o Scarecrow ele vai pro Arkham.
Então juntou
o Black Gate. O Espantalho aparece no segundo filme, eu não lembro como, mas ele tá preso, acho que em Arkham, não é? Na cena
não,
também.
Não, ele aparece com negociando com os caras lá, até aparece aqueles Batman falso.
É logo no comecinho.
Cachorro.
Isso, é logo no comecinho.
É verdade, estou fazendo confusão.
Quando, teoricamente, o Batman morre, acho que a melhor atuação do Alfred, desde a trilogia inteira, é lá no cemitério, ele andando, a câmera tá nas costas dele, cara. Mas só pelo andar dele, você sente o pesar dele, cara. Eu tava tão triste ali naquela hora, cara, porque até então eu não sabia, né? Pra mim, o Batman tinha morrido mesmo, eu acreditava, meu, o Nolan tem culhões pra matar o Batman.
Aí tava assim, o Gordon, tudo bem. O Fox, ok. O Black tá bom, então não tem problema não. Aí, e o Alfred...
Meu, o Alfred tava meio... Parecia que cada passo que ele dava, ele tava afundando ali na grama, velho. Meu, e a câmera de trás, assim, o cara, pelo andar, ele tava atuando com o andar, cara. Achei muito foda essa cena, velho.
Ah, mas o cara protegeu o moleque a vida inteira.
É.
Aí, pra salvar a cidade, ele se explode, cara? Você vai ficar feliz? Não.
Isso que ele já tinha falado. É que nem aquela mãe. Leva o casaco que tá frio.
Aí o moleque
não sai, você vai morrer.
É, então.
Aí o moleque volta com pneumonia, ela fala, tá vendo, seu filho da puta? Aí fica cuidando do moleque e xingando. Ah, tá vendo? Eu avisei.
My mother warned me about getting into cars with strange men.
This isn't a car.
A cena quando ele olha assim também no final, que ele olha e vê o Bruce, ele não olha, ele olha diretamente pra câmera, assim, tá ligado? Eu falei, caralho, ele tá me vendo aqui, né? Filho da puta. É, meu, esse cara, esse tiozinho, a atuação dele é demais, cara.
E vocês perceberam que quem tá com o Bruce Wayne é a mulher gata.
É, a mulher gata. Tipo, já tá tudo no esquema já.
Eu acho que o filme ia ficar bem melhor se ele olhasse. Olhasse, dava aquele sorrisinho, mas não mostrasse, velho.
É, não,
ia ficar muito. Ele ia fazer que nem no Origem. Será que é
só
ou não?
Que no Origem, cara, é um filme que ele é meio autoral, entendeu? Era um filme dele. Ele fez a porra do roteiro, ele tava dirigindo, ele ia fazer do jeito que ele quisesse, entendeu? Só que no Batman, se ele faz isso, o filme é mainstream, cara. Quando o filme é muito mainstream, assim, você tem que saber que um ou outro telespectador vai ser meio burrinho, sabe? Não vai entender. Eu falo, ah, sai chorando, o Batman morreu. Então, como é filme mainstream, precisa ter essas coisas meio de dummy, assim, sabe? Movie for dummies. Tem muita coisa no filme que poderia ser cortada, assim.
Uma questão legal é, tipo, e se o Alfred tava só imaginando aquela última cena?
Nossa, mas daí o Alfred sempre foi o cara centrado, cara. Nunca mas ele tomou nem uma birita, velho.
Ele ia viajar muito, porque no filme todo o Alfred nunca viu a Selina com ele.
Exato, ele não viu a mulher gato. É, quem, então. Quem viu foi o Fox.
Tá, mas ali a câmera não é subjetiva. A câmera tá mostrando a mulher gato que a gente conhece, não?
Ah, sei lá, teve gente que não viu.
É, tem... Pode ter, né?
Então, mas essa questão é justamente pra tirar o sonho, porque ele não poderia imaginar que estaria aquela mulher exatamente com o Ben.
Exato.
Exatamente. Porque senão...
Ele não ia poder sonhar porque ele não conhece.
Isso.
Exato.
É, já pensou, velho? Aí o Ben tá chapadão, velho.
É, se bem que ele pede uma birita, né? Ele senta ali na mesinha e pede uma birita, então.
É, mas pra ver isso, ele tava o quê? A toxina do medo com a birita, velho. É. Calocaço desse jeito.
Mas aí também tem a cena... Pior que tá a cena, ele acaba vendo a foto da Celina, né? Porque na cena do que ele pega a digital da mulher gato. Aí ele tá pesquisando, ele fala assim, a não ser que ela emagreceu muito, ela é esse cara aqui. Mas se não é, eu peguei pelo endereço.
Ah, mas ele tinha visto. Ele é, dá
aí, mostra o rosto da Celina e o Alfred vê.
Mas ele também dá as instruções pra ela quando ele vai levar a bandeja lá em cima.
Ah, mas aí não sabe que é a mulher gato.
Né? É. Ah, mas então. Depois que o Bruce fala pra ele que foi aquela fé da puta que roubou o colar, né?
Ah, é, né? É, olha aí, a gente já levantou uma hipótese aqui, hein? Acho mas que o velho tava maluco.
Mas nunca viu o Wayne beijando ela, né? Porque ele nunca vai imaginar. Porque no filme todo ele saiu de Gotham. Foi o que eu entendi. Se ele saiu de Gotham, ele não viu a mulher gato junto com o Wayne.
E, meu, uma cena legal também, a primeira vez que ela rouba o carro dele, o Alfred vai buscar ele, daí ele entra no carro e fala, pô, você nem uma companhia? Daí ele acelera assim, fala, mas demora um pouquinho pra voltar a pegar o jeito. Tá enferrujado, tem que pegar o ritmo de novo.
Mas esse velho, vou te falar, meu, mas ele... tudo ainda me trola.
E ele é muito bom, cara, o Alfred. Cada vez que ele aparece, ele rouba a cena, né, cara? Muito foda. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. O Robin, ele só vai aparecer no final do filme, você sabendo que ele é o Robin, que ele sai lá do orfanato e ele começa a fuçar lá na mansão Wayne, né? O que que levou ele pra lá? Que ele descobre que ele é que o Batman era o Bruce Wayne, ele vai lá fuçar na mansão.
Não, ele não vai fuçar na mansão, ele ganha a mala de herança do Wayne, aí na mala ele abre e tem um papel com coordenadas.
Ah, é?
É.
Nossa, eu não percebi isso.
Eu não vi isso.
Eu também não saquei isso.
Ele ganha de presente, Abacaba.
Presta atenção, ele vai pegar a mala, aí a mulher fala assim, se ele usar seu nome de batismo, aí beleza, Robin, legal. Aí ele pega a mala, ele tá no carro. Na hora que ele tá no carro, ele pegou, abriu a mala, aí tá um papelzinho com escrito de vermelho, assim, umas coordenadas.
Ah, tá. Porra, mas é, meu...
Porque assim, ele entra na caverna, tipo,
de rapel, né?
Ah, é, né? Porque é a passagem certa, né?
Sim, e tanto que assim, uma das regras é, estou doando a mansão Wayne pra ser o orfanato, desde que
não se
ela nunca nada. Seja demolida ou reformada.
É, não pode nenhum tipo de modificação.
Ou seja, não mexe na estrutura que você vai achar a caverna, vagabundo.
É. Eu não tinha percebido nisso, e, meu, quase 3 horas de filme também, os detalhes ali pro final, foda-se.
Não, eu não percebi na primeira vez, na segunda vez que eu fui assistir, eu fui olhar os detalhes.
Ah, tá, melhor, né? Eu não, eu assisti só uma vez.
Pô, e vale a pena assistir 2 vezes, velho.
Ou se vale, eu assisti.
Porque a primeira você olha, você tá naquela nostalgia, você tá esperando o filme. Na segunda, você vai começar a encaixar a história e olhar, tipo, os detalhes que nem eu vi, assim.
É, você vai até mais relaxado, né, cara?
Alguém viu em 3D?
Não tem 3D.
Ah, acho que ainda não saiu em 3D, não. Acho
não, que não, bem. O Nolan avisou em 2010 que ele não ia fazer em 3D.
É, lançou em 2D e...
O filme é 2D, ponto. Não tem 3D, bate.
Tá ótimo, cara.
Ah, que engraçado, porque eles liberaram então a maior sala do cinema lá do Bourbon pra...
É,
geralmente é que passa em 3D pro Batman.
É o IMAX. Só que eu acho
que... era pra estreia, né?
Então, ô, Dick, mas eu acho que tem uma outra cena que ela é especial, cara, que eu lembro que eles filmaram com a câmera de
eles
IMAX.
Eles filmaram pra IMAX.
Ah, é, mas não era 3D, não? Ah, tá.
Não, IMAX.
Ah, tá, beleza. Então, meu, Nolan Nolan, Christopher fucking Nolan, né? Porque filme é meu, não quero essa...
3D, enfia no rabo. É.
Toma aí.
O óculos do Toba, irmão. Aqui é mágico.
E, meu, 3D, meu...
Não, você ia ficar três... Eu não quero, porque eu ia ficar 3 horas com um óculos em cima de um óculos.
Não, é...
Mesmo caso que o meu, inclusive.
Mesmo caso que o meu também.
E, cara, ele não agrega nada. 3D já tá comprovado que não agrega nada, cara. Teve aquele boomzinho com
o
Avatar.
Meu, como não? Eu vi o Vingadores em 3D, eu tive até que tirar o óculos uma hora. Eu falei, caralho, é uma explosão, tô ficando tonta.
É, mas atrapalha até, cara. Tipo, você assiste e quando você termina o filme, você tá com a vista cansada. É uma ou outra cena que fica legal, assim, mesmo.
É, isso é.
Meu, não vale a pena. Eu não caio mais nessa.
Eu assisti o Conan em 3D. A única cena que valeu é quando acaba os créditos, que vai umas faíscas, que as faíscas parece que tá na...
Nossa,
tá na
sua frente. Legal, né? Os
outros. Não, só vale por isso. O 3D, tipo, ele lança uma machadinha às vezes, uma coisinha na tela, só pra ficar
um efeitinho. Você queria ver o volume dos músculos.
O filme do Thor eu vi em 3D, cara, melhor, assim, tirando as cenas de profundidade, era a neve caindo em Jotunheim só.
Ah, mas o resto? Cara, muito pouca coisa pra você gastar.
E no Batman você ia usar isso no quê, né?
Não, podia até eles pensarem as cenas pra 3D, né? Só que, meu, não é esse a pegada do novo.
É, o Christopher Nolan, ele quis manter simples e cru, entendeu? Tipo aquela cena que o Ben quebra a coluna do Batman.
É, aquilo lá
não tem frufru, entendeu? É, quebrou e acabou.
Isso, cara, é muito, como posso dizer, honesto, cara. O filme é honesto com você. É aquilo ali, ele podia enrolar em algumas cenas, ele não enrolou, cara. Eu achei foda, cara. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car.
Uma das piores mortes do cinema.
Nossa, tipo, cara.
Ela termina a frase, aí ela
fecha a
cabecinha pro lado, coloca a linguinha pra fora.
Só faltou aparecer xizinho no lugar do olho dela.
Não, cara, a pior morte de todo o cinema, e eu quero ver quem vai lembrar, é do filme da Buffy, não do seriado.
Nossa, cara.
O filme da Buffy, quando ela mata o vampiro sem braço. Não. O cara leva uns 3 minutos pra morrer, acaba o filme, volta, tipo, um remember, e o cara ainda tá morrendo.
Nossa senhora, velho.
Nossa. Nossa, que inferno.
Tá, você ganhou.
O filme inteiro tá num nível, e essa cena parece que foi o Sérgio Malandro que dirigiu.
Não, tem mais de uma cena de morte ruim. A cena de morte daquele que é o loirinho, que é o chefe do Gordon.
Ah, é, né?
Aparece atirando, aí daqui a pouco ele aparece com as pernas pro lado, caído no chão.
É, sem nenhum sanguinho, né, cara?
Não, tá sem um furo na...
Eu acho que ele morreu de medo.
Morreu de medo.
Até as balas, morreu.
Mas tudo bem que é questão de adaptação que o Nolan quis fazer, né?
Que era... ele quis fazer um drama também. Ele quis criar um personagem importante que não era importante,
não
pra
era.
Matar ele depois.
É, e também, cara, qualquer coisa aquele cara. A Miranda era o personagem... Era o vilão principal, né, cara? E a morte dela foi Sérgio Malandro, cara.
Ela tá deitadinha. A morte do Bane também não deu pra degustar, velho.
Então, o Bane, o que eu achei foda no Bane é que o cara todo seguro de si, o cara é A4. Só que quando entrou a Miranda ali em cena, que ele é apaixonado e tal...
Aí acabou, ele enfiou a mão entre as pernas.
Ele acabou, ele virou
ele
mais
um. Ele ficou de quadro e falou, manda em mim, eu faço o que você quiser.
Cara, eu achei muito, assim, uma virada de personalidade muito rápida, assim, cara. Tudo bem que tem um outro cara que você conhece, quando a namorada chega no recinto, vira outra pessoa, né? Mas, porra, o Bane é o Bane, né, cara? Puta que pariu, velho.
É,
mulheres, até em Gotham. E o foda é isso, né? Ela de vestido de... A Miranda de vestido, tal, de dia a dia, ela parecia até ter mais curva, ser mais cheinha. Eu achei ela meio cheinha. E quando ela põe aquela roupa lá das antigas, estilo Ra's al Ghul, meu, ela parece que ficou um palito, a mulher, velho. Ela ficou mó fininha naquela roupa. Eu achei estranho.
Eu não reparei na roupa dela.
Não, achei... eu reparei que ela emagreceu, tá ligado? Parecia até que ela ficou mais jovem.
Mas será que eles não quiseram dar uma ideia de que ela passou fome lá na estiagem lá de Gotham?
Nossa, cara, parece. Ela não.
Lá, né, velho? Saber o que passa na cabeça dos Hollywood aí. Pra mim, o Bane não morreu.
Eu também não achei, não.
Porque, assim, ele tomou o teco supostamente no peito e ficou, né, cara? Tipo, e aí, morreu ou não morreu?
Porra, mas é aquilo, né? A mesma arma que desativou um Tumblr. Porra. O Bane é forte, mas pera lá, né, cara?
É, mas não ficou claro que ele morreu, não.
É, claro, não fica, mas subentende-se.
Só vai dar pra entender se ele morreu ou se ela tirasse nos caninhos. Aí eu falava, não.
Na cara. Né? Levar um tiro daquela moto na cara, puta.
Beleza,
que pariu, né, velho?
Aí vai e morre.
É o nosso equivalente pra tomar um tiro de paintball na testa, sem proteção, né?
Ai, cara. Então.
Se jogar no chão e falar, beleza, parou. My mother warned me about getting into cars with strange men.
This isn't a car.
A parte da revelação do Batman pra o Gordon. De como ele fala que ele é o Wayne. A frase foi muito legal.
Ah, cara. Uma cena muito tocante.
Como é que é? O mundo precisa saber quem salvou Gotham. Ele fala assim, cada um pode salvar Gotham, que até um simples gesto de colocar, confortar um moleque com um casaco no frio, assim, né?
Depois de perder os pais, pode ser.
Isso.
É muito foda mesmo. E, meu, o Gordon, cara, ele é um cara que, tipo, eu me sinto no lugar dele quando eu vou ver os Batmans, desde o primeiro e tal, que você se sente mó incapaz, assim, né, às vezes, na vida mesmo, né, cara? Você puta, fala, puta, se eu pudesse roubar um pouco as regras aqui, né, pra dar uma aliviada e fazer uma coisa certa passando por cima das regras, e é isso que ele fez, né, cara? Só que nem todo mundo tem o Batman, tanto que ele fala isso pro Robin, né? Ele fala, uma hora você vai querer se libertar das amarras, né, das regras.
E ele tá, ainda bem que tiraram a família dele, porque se tivesse a família dele lá, toda hora que tivesse o guarda, ia falar assim, puta, eu tenho que viver minha família,
E ele fala pro Robin, né, ele fala, putz, quando você tiver que se libertar dessas regras, eu espero que você tenha um amigo como eu tive, né, que é foda. O fardo do Gordon no filme, se você parar pra pensar na trilogia inteira, eu acho muito mais forte do que o pouco que eu vi na HQ, porque na HQ ele era tipo, como se fosse um ajudante do Batman pra fazer as coisas lá em Gotham que Batman não podia fazer na luz do dia, mostrando a cara. Mas no filme ele ganhou uma dramaticidade muito foda, cara. E o ator também é foda, e é tudo foda.
Aí não tem nada a ver, mas eu vou perguntar. Por que que na hora que o Batman, ele tá com o Blake lá, na hora de libertar os policiais, que ele vai lá, salva o Blake, aí ele entrega aquela bolinha e fala assim, conta 5 segundos e joga.
Não, joga, aí ele, explode.
Ele conta 2 segundos, dois joga, com medo de explodir na mão dele, e aí tira 3 pedrinhas. Aí ele olha todo revoltado, não tem nada melhor, né?
Então, mas eu acho que aquilo lá era só pra ele estourar com o Debet, né?
Pra ele sentir que ele fez a diferença.
Não, com o avião da Marina. Acho que era só um negócio que foi ativado pelo avião, entendeu?
Avião de quem?
Porque agora já... o avião é seu, Marina.
Debet é seu agora. Entendeu? Aí, ele atirou. Ele não atirou com bomba, entendeu? Ele atirou com calibre normal na bomba que o maluco tacou.
Não, eu acho que aquilo podia ser se for alguma coisa nesse sentido. É mais ou menos igual aquele laser pra ataque aéreo. Tipo, foi
isso.
Só pra marcar o alvo.
Foi pra marcar o alvo, isso, marcar o alvo e podia ser uma bomba também. Sei lá também, né, cara?
Aí vem a última frase dele, que é pro Blake, né? Que ele fala assim que a máscara não é pra proteger ele. E sim pra proteger as pessoas que ele ama.
É, bonito. Aí você aplaudiu, né, Léo?
Aplaudi.
Isso é de moral, agora eu vou ser o Batman.
Não, mas na minha teoria, não sei vocês, mas eu entendi que é o seguinte. O Wayne morreu, se aposentou. Agora o Blake assume o Batman. Ele agora é o Batman.
Então, mas ele vai assumir o Batman com o nome de Robin?
Eu acho que ele assume o Batman com o nome de John Blake. Tanto que no filme todinho, ele vai dando essa ideia pro Robin. Ele fala assim, o Batman é só um símbolo, qualquer um pode defender. Não. Na verdade, ele é só pra criar um símbolo de defesa, alguma coisa assim. E ele deu as coordenadas, mostra onde tá o esconderijo pra quê, cara?
Não, mas o N não vai deixar de ser o Batman, né, cara?
Eu acho que sim, porque...
Não, mas o filme deu essa jogada do nome de nascimento deixou bem claro que
o Robin.
Que vai ser
o
Robin.
Ele não ia fazer tudo isso, entendeu? Pra mostrar o Robin e o Robin ser o Batman mais pra frente.
Pois ele não ia dar essa desviada de assunto à toa.
Ele deixava o cara como Blake mesmo, sei
porque
lá.
O Alfred, ele fica insistindo, eu senti que você teria que ter a vida normal, se aposentar. Aí um dia, quando você se aposentasse, eu viria você lá na Itália, você estaria aposentado, que você teria largado de ser o Batman, eu viria você lá na Itália e você seria feliz, não sendo mais como Batman, tipo... vivendo uma vida normal.
Mas, cara, já foi provado na HQ, inclusive, que ele não consegue. O Batman é mais forte que ele, cara.
Bruce Wayne é... Existe Bruce Wayne.
Bruce Wayne é o alter ego, é o amigo imaginário dele, praticamente. A partir do momento que ele criou o Batman, cara, ele é o Batman. É foda. É um símbolo forte demais, até pra quem criou. É mais forte do que o próprio criador, cara.
My mother warned me about getting into cars with strange men.
This isn't a car.
Não é à toa.
Então continue, deixa assim, velho.
É, não, e, meu, o Nolan também quer que se foda.
Não, ele, o Nolan não quer mais, mas...
Ele entregou a trilogia, agora o próximo que pegar que tá com a bomba na mão, né, velho?
Tá, o puta, próximo
eu sei que eu saí,
liga, né?
Eu saí deprimida, velho. Eu falei, puta, mano, Christopher Nolan não vai fazer outro, velho.
É, isso realmente te deixa triste, porque
nossa,
é um cara que você confia.
Nossa, você sai do cinema assim, tipo, triste mesmo, eu saí deprimida.
Na minha cabeça eu confiei, na verdade. Na minha, eu dei essa impressão, eu tive muito essa impressão de ele passou o escudo pra frente, ele passou pra frente. Tanto que eu achei, na minha cabeça eu falo assim, cara, é perfeito, o cara assume a identidade de Batman, tudo bem. Robin, pra mim é só no nome dele. Aí ele assume a identidade de Batman e ele entra na Liga da Justiça, como um Batman que pode ser da Liga da Justiça. Porque eles, que fazer um reboot de novo, esperar mais 3, 4 anos fazer a Liga da Justiça, eles não querem. Então eles não vão fazer um reboot logo agora. Mas colocar o Wayne velho na Liga da Justiça?
Na Liga da Justiça, eles podem colocar, cara, porque...
Não, cara, o Wayne vai estar, o Christian Bale vai estar muito velho pra fazer o papel.
Então, vai ser outra pessoa, assim como o Hulk, não foi o Hulk que fez o último Hulk, cara. Não,
essa outra pessoa bem, mas, cara, a personalidade do Batman, do jeito que ela tá nesses três filmes, não encaixa na Liga.
Mas aí é o legado infernal que o Nolan deixou, cara. Mas o problema é que vai ter reboot do Superman, que tá produzido pelo Nolan, entendeu? Então a personalidade... Isso, a personalidade de todos os super-heróis da DC vão mudar, vão seguir a linha do Batman, entendeu? O Batman agora que é o ponto de referência. Eles vão fazer a Liga da Justiça com a pegada do Batman, cara. Porque o Batman vai influenciar todos os filmes que vão sair agora.
Cara, não vai pegar, porque assim, se o Batman for muito Dark Knight, ele não entraria na Liga.
Então, mas ele, teoricamente, ele não é da Liga, ele é quase um entra e sai na Liga quando convém ele, cara.
Aí
entra o quando o mundo tá na merda.
Eu acho que esse é o problema dele ser o mesmo universo. Imagina, Gotham tá dando merda.
O Batman preto e branco. Pega o quadrinho do Batman em preto e branco, o antigo. Esse é o Batman do Nolan. Cara, nem fudendo que esse Batman entrar na Liga. Com Super-Homem, mulher, piroca lá e não sei o quê, mas nem a pau.
Cara, eu não digo nunca, primeiro, porque antes do Nolan pegar o Begins, eu também não acreditava num filme de Batman bom, cara. Então, pode surgir aí outro diretor bom, acho difícil ser do nível que o Nolan, porque o Nolan foi um encontro foda, né? Tipo, esse diretor com esse personagem, foi a faísca e a pólvora, né, cara? Explodiu tudo e deu muito certo. Mas, meu, tenho certeza, eu confio que os caras com o aprendizado que o Nolan, com o legado que o Nolan deixou, né, cara, consigam fazer aí um Superman foda, faz reboot, que demore pra sair a Liga da Justiça, mas que não seja outro pastelão, por mais que seja foda o filme Os Vingadores, gostei pra caralho, mas é um pastelão, é um filme pra diversão, não é um filme que te deixa tenso como a Liga da Justiça, como as histórias da Liga da Justiça tem que ser, né, cara, porque, pô, a Liga da Justiça é umas paradas perturbadoras, o tipo de inimigo que eles enfrentam, que vão destruir o mundo e tal. Na Marvel, eles resolveram ir pro lado, vai, do Homem-Aranha, vai, do Thor, do Tony Stark, que sempre tinha mais piada do que conflito no filme. E na DC, a DC vai ter que fazer diferente, cara, porque senão vai ser vai virar, tipo, os Vingadores da DC, tá ligado? My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car.
A Liga é mais tensa, a Liga é mais séria.
Exato.
Cara, que assim, você tem personagens com peso absurdo e eu não tenho nem ideia de quem vai parar na Liga, se for ter um filme. Porque assim, Super-Homem, Batman e Lanterna Verde, beleza. Isso aí já tá decidido.
E a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha vai ter reboot também.
E quem mais? Vai ter o...
Precisa ter o Flash, velho.
É, o Flash tá demorando já, né?
É, e o Flash é foda, porque assim, a história do Flash é uma merda.
Então.
Ele é zoado. Ele é um cara que pode, tipo, simplesmente surgir na Liga. Porque você fazer um filme pro Flash é jogar dinheiro fora.
Mas pode fazer que nem fez com o Gavião Arqueiro,
é tipo,
por exemplo.
Colocar
ele
Vingadores.
Num filme de Super-Homem, por exemplo, no Flash, no final. Tipo, que nem fez que fizeram com a Viúva Negra no filme do Homem de Ferro 2.
É aí que tá também, né?
Eles podem colocar o Flash.
A Warner, apesar deles terem que seguir uma linha diferente por causa do Dark Knight e tal, do fato da Liga da Justiça ser mais sério, eles têm que aprender algumas coisas com a Disney / Sony, que eles...
/Marvel.
Eles fizeram a coisa acontecer. Ficou galhofa em alguns pontos? Ficou. Mas deu certo, deu bilheteria. Então, uma outra coisa eles vão ter que aprender, né, cara, com a Marvel.
Puxando o assunto de novo da Liga. Quem vocês acham que entra além desses quatro que não podem faltar, né?
Eu acho que entra... Eu acho que eles vão colocar o Ryan Reynolds como Lanterna Verde mesmo.
Não, nossa,
eu
cara, acho que tem que ser outro cara, pelo amor de Deus.
Eu acho que ele fez bem o papel do...
Não, ele fez terrivelmente mal.
O
papel porta. De Lanterna Verde.
Não, achei péssimo, cara. Eu vi muito.
Ah, o Hal Jordan é um pau no cu mesmo, daquele jeito.
Tá, eu não sei se foi o filme que foi ruim, cara. Alguma
foi
coisa.
Tudo. Foi a interpretação, foram os efeitos, foi o enredo.
Não, os efeitos eu gostei até. Eu não gostei do enredo, cara. Achei muito vilão na
jogada. Uma coisa eu posso garantir. É, pra quem é fã do Lanterna, o filme tem coisas boas. Porque, cara, principalmente em Oa, tem. Assim, pra quem conhece as HQs,
ele
tem
ele é cheio de referência. Isso é verdade. Eu já li.
Tá bem fundamentado.
Então, mas daí pra inserir ele na Liga da Justiça com essa seriedade que a gente tá esperando, eu não vejo como, cara.
Ah, eu acho que dá certo ele como o Coz. Aí sai o novo Superman.
É.
O novo filme da Mulher Maravilha. Aí sai eu colocaria o Blake como Batman, entrando na Liga da Justiça. Colocaria o Flash em um dos filmes, ou do Mulher Maravilha ou do Superman. Eu colocaria esses cinco.
E aí vocês acham que entra mais alguém, tipo o John Jones, ou Shaera Hall, Carter Hall?
O John Jones eu acho que entra como fazendo, criando o plot, né? Assim como o Hulk fez o plot acontecer dos Vingadores, o John Jones podia fazer o plot acontecer, entendeu? Seria o que viria de fora e seria parte do plot.
Eu não consigo ver o Aquaman entrando nessa Liga da Justiça, é um negócio sério.
Aquaman não existe, né, cara?
Não,
ele
Aquaman
é um bosta.
Fala com o documento, que foda. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car.
O terceiro filme, ele chegou na expectativa ou superou?
Superou.
Não, superou pra você,
superou.
Mano?
Superou.
Pelo quê? Pelo conjunto da obra?
Cara, foi tipo tudo. Foi mítico.
Foi. É aquele tipo de filme que dá vontade de se assistir mais 3-4 vezes seguida. Né?
É aquele filme que você sai e você não consegue descrever, sabe? As pessoas
vocês,
perguntam,
qual
e
melhor,
aí,
então?
Como foi o filme? Aí você fala, foi foda.
É, pior que é, eu nem gosto muito de falar. As pessoas perguntam, eu falo, meu, vai assistir. A melhor coisa que você tem que fazer é assistir, cara. Eu acho que ele ficou no mesmo nível do Dark Knight.
Não, eu acho que ele ficou um pouco abaixo.
É, eu também. Eu ainda prefiro o Dark Knight.
É, então, Dark Knight, o Coringa foi um caso à parte, né, cara? Só que o terceiro, eu já fui pensando, é um filme sobre o Batman. Vamos voltar. Tipo, Begins, o primeiro e o terceiro são sobre o Batman. O segundo é mostrar o que Gotham pode criar, entendeu? Pra mim é um filme sobre a cidade e sobre o Coringa. O segundo. E, meu, foi demais. Filmaço. E o terceiro, pra mim, ficou no mesmo nível. Só que algumas pessoas não gostaram porque esperavam talvez mais do Bane. Pensavam que ia tratar o plot da mesma forma que foi tratado no Dark Knight, né? Só que
quem não gostou, diferente. Falou pra mim o seguinte. Porque aconteceu com o Batman tudo o que poderia de acontecer ruim com o herói, desde o primeiro. Vai, os pais dele morreram, isso já é ferrado. Aí vai lá, o cara fica pobre, o cara perdeu a firma, o cara tem a coluna quebrada, o cara... A mulher que o cara amava morreu, o ídolo que o cara ajudava morreu, ainda, e ele tentando ajudar, e ele foi acusado da morte. Então tudo que poderia acontecer de ruim com um herói...
E ele é traído, bem. Né?
Ele ainda é traído pela Miranda.
Mais uma?
Caralho, é Paola Bracci essa porra, mano? Novela mexicana?
Ai, cara.
Mas eu gosto disso, meu, quando, por exemplo, o herói sofre, entendeu? O herói não, ele não é imune.
Isso foi foda, cara, porque o Nolan conseguiu deixar nesse filme claro que ele jogou na sua cara, e não...
Teve não aliviou, quase uma hora sem Batman, velho. Ficou tipo Wayne tentando se recuperar e o caos na cidade de Gotham.
É, ele não aliviou nenhum momento, cara. Eu fiquei tenso o filme inteiro e a merda da trilha sonora ajuda mais ainda. É um filme que você tem que ver. O pessoal que vai com o espírito pensando que é Marvel e tal, que vai dar risada, pode até sair decepcionado, porque se você for ver pra ver um filme de herói igual a Marvel tá fazendo, igual tentaram fazer com Lanterna Verde, ficar engraçadinho, ficar leve, o filme não é leve, cara. Ele quase beira um filme de terror, velho, de tão
exato.
Psicopata que é. O filme
com
o
vampiro, com o vampiro, que tô bem louca. Com o Coringa, você ainda dá umas risadas, porque ele é caótico, mas ele é meio hilário, assim.
É, ele é um palhaço, querendo exato. Ou não, ele tenta ser engraçado, né, só que você dá risada de nervoso, mas dá risada.
É uma tragédia, por exemplo, quando ele faz o lápis sumir, que ele enfia o lápis na mesa.
É, então.
Vocês querem ver o lápis sumir?
Você dá uma risadinha. Agora, nesse não, é tensão do início ao fim, cara. E se você vai com o espírito preparado pra ver um filme felizinho, cara, até o final feliz do filme não me relaxou, tá ligado? Eu continuei tenso. E eu saí do cinema com aquela sensação de puta que pariu, que filme foda, preciso ver de novo e ver mais relaxado, tá ligado?
No segundo filme, não tem como levar a sério. Se o cara olha pra tela e fala, why so serious?
É, né? Não tem o que fazer, né, cara?
Não, mas eu deixo um desafio aqui para Hollywood. Eu quero um Batman de colã cinza. Nada de roupa de couro.